Boa noite, amigos. Fiquemos de pé agora, só por um momento, para a oração. Inclinemos a cabeça. Nosso Pai Celestial, enquanto ouvimos esse belo hino, nós estamos pensando, Senhor, em que Tu estás perto. Rogamos que nos recebas esta noite, Senhor, como Teus filhos, perdoando todos os nossos pecados e transgressões e dando-nos das Tuas bênçãos, visto sermos um povo necessitado. E nesta grande hora em que agora estamos vivendo, e vemos que a cada ano fica cada vez mais escuro para o mundo, e a vinda do Senhor fica cada vez mais clara à medida que Ele se revela na Sua palavra e na Sua manifestação. Viemos novamente esta noite, Senhor, procurar nesta reunião e rogar-te que nos abras, Senhor, este terceiro selo deste livro, para que nos seja dado a conhecer, para sabermos o que fazer e como viver, e como ser cristãos melhores. Rogo, Deus, que Tu faças cada incrédulo aqui esta noite compreender a necessidade que tem de Ti. Concede. E eu rogo, Pai Celestial, que cada cristão nascido de novo compreenda que deve viver mais perto do que viveu no passado, para que todos possamos estar nessa unidade de amor cristão e fé. Concede que cada pessoa enferma em nosso meio seja curada esta noite, Senhor. Eles, sem dúvida, compreendem que têm necessidade de Ti. E rogo, Pai, que Tu abençoes tudo o que for feito ou dito, para Tua honra e glória. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Bem, novamente esta noite, nos reunimos outra vez para isto, a noite de quarta-feira da semana, e estamos confiando no Senhor esta noite para que faça um grande derramamento de Suas bênçãos sobre Sua palavra. E hoje estive estudando, como de costume, e tentando pensar nas coisas que seriam mais apropriadas dizer, e a coisa é como dizê-la, e então estar dependendo do Senhor para dar-me a interpretação e significados desta palavra que está escrita. E estou grato a Ele pelo que tem feito por nós durante a semana, que nós, da abertura destes selos. E agora, talvez fosse uma boa coisa se domingo de manhã, você sabe, muitas vezes não é nossa intenção ser mal entendidos, mas você sabe, vocês, acontece assim. E assim, talvez domingo de manhã, se todos que têm uma dúvida em mente com respeito a este assunto, a escrevesse e entregasse aqui no púlpito sábado à noite, e deste modo poderei ver qual é. E então tentarei respondê-la para vocês domingo de manhã, querendo o Senhor. Acho que isso seria melhor do que o que estávamos planejando, porque às vezes entende-se mal, você sabe. Dessa forma vou tomar. Seria melhor que eu deixasse bem entendido, você sabe. Seria exatamente o que deveria ser. Porque às vezes agora alguém ligou hoje e disse que ligou e queria saber se era verdade que quando o arrebatamento acontecesse, só haveria um em Jeffersonville e um em Nova York e o restante deles no estrangeiro. Assim, veja, simplesmente entendeu mal. Então alguém disse que sábado à noite, se o Senhor nos der o último selo, então Jesus estaria aqui domingo de manhã, está vendo? Assim, é uma... Veja, você não... Isso não é assim. E você não é. Não sabemos. Se alguém lhe diz que sabe quando ele virá, você sabe que ele está errado para começar, porque ninguém sabe disso. Mas queremos viver hoje como se fosse agora mesmo. Vou dar-lhes um breve susto, portanto, estejam prontos. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos, a partir de agora, no tempo dele. Sabe quanto tempo seria? Cerca de 35 anos. Veja, 1000 anos são só um dia para ele. Veja. Por isso, quando se ouve o apóstolo aqui dizer, o tempo está próximo, aqui, o tempo está próximo, o apóstolo disse isso em Apocalipse. Sabe quanto tempo faz? Não tem, foi ontem mesmo para Deus, nem 2 dias ainda. E veja, se faltam 3 minutos, menos de 3 minutos para a sua vinda, veja, seriam 30 anos aproximadamente para nós, ou por volta disso. E veja como o que 3 minutos seriam para ele. Ele já está se levantando para vir. Assim, nós, você, às vezes, quando se lê aqui, ele está falando nos termos da palavra, veja, não em nossos termos. E então, se eu soubesse que ele viria amanhã à noite, eu estudaria e pediria a ele para dar-me a mensagem para o quarto cedo. Eu viria aqui e a pregaria, do mesmo modo. Está vendo? Eu quero estar fazendo cada dia exatamente o que estaria fazendo se ele viesse. E não conheço lugar melhor do que ser apanhado exatamente no posto do dever. Veja, no posto do dever. Portanto, continuaremos a nos comportar assim até que ele venha. Às vezes, quando lemos, e agora tenha muito cuidado, e quando ler, adquirir as fitas, ouça-as com muita atenção, porque você entenderá na fita, porque essas fitas têm sido verificadas e estão muito boas e claras. Portanto, você entenderá mais claramente aí. Agora, todos apaixonados por Cristo, espero, esta noite, e todos o amando. Vou lhes dizer uma coisa. Às vezes, o que confunde as pessoas é que alguém chega e não ouviu a primeira parte do culto, veja. Então chega e o ouve referir-se, citar alguma coisa, e então toma isso, o que foi dito, e não ouviu a primeira parte. Então é tudo confuso para ele, veja. Então, e de fato acha que algo foi dito diferente, mas não foi. Assim, se você tem uma pergunta que não compreende, apenas escreva num pedaço de papel. Coloque-a aqui a qualquer momento entre agora e sábado à noite. E tentarei domingo de manhã, se for um pouco enigmático, diga, bem, gostaria de saber o que isto quis dizer aqui. Não entendi. Você sabe o que quero dizer. Então tentarei lhe responder domingo de manhã, querendo o Senhor. Agora, esta noite, vamos ler esta bendita e antiquada palavra novamente, no capítulo 6. E começamos esta noite com o terceiro selo. E esse é o versículo 5, os versículos 5 e 6. E amanhã à noite, concluiremos os 4 cavaleiros, o cavalo branco e o cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. E quero dizer isto, que toda vez, até mesmo até esta manhã, por volta de... Eu me levanto muito, muito cedo e vou orar antes das coisas ficarem agitadas e continuo orando no decorrer do dia. Mas esta manhã, cedo, o Espírito Santo veio até onde eu estava e com toda a clareza, eu vi este outro selo abrir-se agora exatamente. Agora, ele me ouve, eu sei, e estou muito agradecido. Agora, apenas lembre-se que há algo acontecendo que eu espero que você esteja compreendendo. Veja, que há algo acontecendo. Só quero testar esta igreja uma vez e ver se, na verdade, conseguiria captar algo antes que realmente aconteça. Agora, lembre-se do que lhe disse. E agora, que o Senhor nos ajude. Agora, no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem, vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Porém, não danifiques o azeite e vinho. Agora vamos rever isto só um pouquinho, e sobre os selos que passamos. Porque como com as eras da igreja, ora, procuramos fazer uma revisão para, por assim dizer, para ficarem entrelaçados até que se possa. É assim que, na verdade, as eras estão na Escritura. Uma abrange parte da outra. Exatamente assim. É como subir uma escada. E subir um degrau, melhor dizendo, um se encontrando com o outro e voltando assim à medida que se sobe um degrau. E agora estes selos, é um livro, o livro da redenção selado. Todos entendem isso? E este livro está selado com 7 selos. É um livro selado 7 vezes. Está vendo? E agora lembrem-se como ilustramos isso a vocês e o tomamos de Jeremias e tudo mais. Agora eles, quando tinham, eles escreviam assim num pedaço de manuscrito, ou num papel, melhor dizendo, ou não papel, mas era pele. E eles enrolavam assim. Agora isso, e então a extremidade dele ficava assim. Isso indica o que está ali. Então o próximo toma o mesmo tipo de posição. Enrola-se da mesma maneira. Enrola-se assim. E então, na extremidade aqui, ele é rasgado assim e deixado o outro. Bem, esse era o livro selado 7 vezes. Agora, nunca tivemos livros assim até recentemente. Os livros no tempo antigo eram rolos. Eles eram enrolados. E então, quando queriam o assunto ou algo, como se a Bíblia fosse enrolada, você quisesse ler o livro de Isaías. Você viria aqui a Isaías, então o desenrolaria assim e o leria. E este é um livro de redenção selado 7 vezes. E agora verificamos que o Cordeiro sai, toma o livro da destra do que estava assentado no trono e abre os selos e desata os selos para o povo. E os 4 animais sentados ali, que tomamos nas eras da igreja, os mesmos 4 animais, eles são vistos ao longo de toda a Escritura. E são eles os que fazem o anúncio destes selos serem abertos. Agora, vemos que é um livro de redenção. Então voltamos e tomamos o parente redentor e falamos dele para ver qual era a obra dele. E agora, por todos esses anos, Cristo tem feito a obra de parente redentor. Agora, todos que entendem isso, digam amém. Ele tem feito a obra de parente redentor. Mas virá um tempo quando a obra de redenção terminará. E quando a obra de redenção terminar, então ele deixará o trono de Deus onde está assentado agora. Mas esse não é o trono dele. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Esse não é o trono dele. Esse pertence ao Espírito, Deus. Cristo, o Cordeiro, não pertence a ele. Ele é o Deus encarnado, veja, que é o mesmo Deus encarnado. Agora, ele se levanta do trono. Primeiro, o anúncio foi feito para quem pode vir e tomar este livro da redenção. Veja, porque o plano inteiro da redenção, desde Adão, tudo o que Adão perdeu, nada se perdeu até Adão. E depois de Adão, tudo se perdeu na terra. E tudo se perdeu na criação da terra. E tudo caiu com Adão, cruzou o abismo, de modo que ninguém podia retornar sem maneira alguma. O homem, quando pecou, ele deixou seu caminho. Ele não deixou nenhum caminho de regresso para si. E então, quando esta pergunta foi feita, João, o revelador, que o profeta João, estava na visão e viu isto. E não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, nem ninguém que ao menos fosse digno de olhar para o livro. Está vendo? Agora, somente pense nisso. Então o Cordeiro vem à frente e toma o livro. Agora pediu-se a João para não chorar mais. Ele disse, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu e ele pode tomar o livro e abri-lo. Desse modo ele se voltou para procurar por um leão e viu um cordeiro. O ancião chamou-o e disse, um leão venceu. Mas quando ele foi olhar, era um cordeiro saindo do trono. Agora, ele não tinha notado isso antes, porque ele tinha estado ali atrás fazendo sua obra de mediador, porque ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo até que a última alma que foi colocada no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo entrasse. Haverá só certo número ali e pronto. É só isso. Os outros nem vão querer entrar. Eles não têm desejo de entrar. E assim, então, quando essa última alma entrar, então o tempo da redenção está terminado. Então o Cordeiro sai para requerer seus direitos quanto ao que redimiu, que é toda a criação. A terra e tudo mais pertencem a Ele. Está vendo? Ele a redimiu com seu próprio sangue. E quando foi tomar esse livro para abri-lo? Ora, que coisa! João não chorou mais. E ele olhou, e esse cordeiro era um cordeiro morto. Já tinha sido morto, mas estava vivo novamente. E agora verificamos que um cordeiro morto é um cordeiro ensanguentado, sangrando por toda parte. Ele foi morto. Depois que foi morto, ele tinha ressuscitado. Estava sentado no trono, digamos, atrás do trono, assim, intercedendo por todas aquelas almas que viriam. Então, quando o último estivesse aqui e fosse completado, Deus ainda segurava o livro da redenção, está vendo? Agora ele só está fazendo a obra de parente, agora. Como Boaz foi e Ruth estava sentada ali esperando até Boaz, quero dizer, Boaz fez a obra de parente redentor. Lembra-se de quando preguei isso, não faz muito tempo? Ruth respingando, e Ruth, seja o que for que ela fazia, e assim por diante, e a última coisa foi Ruth esperando. Lembra-se de como tipifiquei isso quanto à igreja? Enquanto Boaz vai fazer a obra de parente redentor, ele fez, tirou o sapato e fez um testemunho e redimiu Noemi. E por meio disso obteve Ruth. Agora, assim sendo, Ruth estava só esperando porque ela já tinha trabalhado. Ela tinha feito todas estas outras coisas, mas estava esperando agora. E então, quando a igreja está esperando, descansando, muitos deles, a maioria deles, no pó da terra, enquanto ele está fazendo sua obra de parente redentor. Agora o mundo está ficando pior ainda, e o pecado está aumentando, e enfermidade, e problema, e morte, e tristeza. Os homens ímpios e mulheres ímpias perecem, o câncer os devora, e tudo mais. Quando não conseguem se apropriar de fé suficiente para estender a mão ali e se apoderar disso. Agora note, mas então, depois que tudo termina, depois que sua intercessão foi feita, ele sai, toma o livro da mão dele. E então João e tudo no céu, e começaram, as almas debaixo do altar começaram a clamar. Veremos isso no sexto selo novamente. E como se regozijaram e se prostraram os anciãos e derramaram as orações dos santos. E as almas debaixo do altar clamaram, digno és tu, porque nos redimiste para Deus. E voltaremos para a terra para viver como reis e sacerdotes. Houve um grande... E João disse, todos no céu, tudo debaixo da terra e tudo mais, ouviram-no louvando a Deus por causa disto. João deve ter encontrado o seu nome ali, você sabe. Todo esse tempo. Então ele disse, ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora não pertence mais ao juiz, pertence ao Redentor. E ele já fez a obra de redenção. Agora ele vai mostrar à igreja o que fez. Amém. Está vendo? Então ele toma, mas o livro está fechado. Ninguém conhecia de modo algum. Sabia-se que era um livro de redenção nele ali, mas é para ser revelado nos últimos dias, conforme Apocalipse 10. Ao sétimo anjo será dada a mensagem disso. Porque disse que, no tempo do toque da sétima era da igreja, do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus se cumpririam por meio de seu toque. Então, depois que é revelado, o anjo desceu do céu, que era Cristo. Agora lembre-se, este anjo está na terra, um mensageiro. Cristo desce, você o vê no capítulo 10 de Apocalipse. Põe um pé sobre a terra, o outro sobre o mar, arco-íris sobre a cabeça, olhos como e pés como fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por aquele que vive para todo o sempre no trono que não haverá mais demora. E quando ele faz este juramento, sete trovões fazem soar as suas vozes. E o escritor, quando João foi arrebatado, devia escrever o que viu. Ele começou a anotar. Ele disse, não o escrevas, porque não escrevas isso. É um an... Ele disse, sela-o. Em quê? Sela, não o digas. Veja, é para ser revelado, mas nem mesmo está escrito na palavra. E então, quando ele começa a abrir os selos, nós verificamos que eles eram todos enigmáticos. Está vendo? Quando ele abriu o primeiro selo, ele pensou: agora, aqui vai dizer, e acontecerá que fulano de tal tomará o trono, e alguém fará isto, e este fará aquilo. Mas quando aconteceu, aqui foi ele, um cavalo branco cavalgando, e um cavaleiro sobre ele. Bem, ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa após algum tempo, ele disse. Só isso. E o cordeiro se voltou novamente, e puxou outro selo, e eis que saiu um preto, um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E ele tinha recebeu uma espada, e ele ia fazer guerra, e recebeu grande poder para tirar a paz da terra e matar uns aos outros. Isso foi um tanto, ainda uma coisa misteriosa, não foi? Quando ele o abriu. E então continuou e disse: no dia pouco antes destes sete trovões, todos os mistérios aqui são revelados. Agora veja, então verificamos, como temos estudado, que no decorrer das eras tivemos reformadores, não profetas, reformadores, e cada ofício efetua seu próprio trabalho. É como alguém que é um telefonista. Ele não é exatamente eletricista. Ele pode fazer um pequeno trabalho nessa área. E, por exemplo, se alguém trabalha em redes elétricas, bem, ele certamente, se alguém é cavador de buracos para postes e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, melhor ficar longe da rede. Mas pode ser que ele faça um pequeno serviço de reparo ou algo assim. Mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria conforme as Escrituras. E examinamos detalhadamente que ele predisse que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Agora, acho que ficou bem claro. E nós, e estamos esperando acontecer, em algum lugar, uma pessoa ungida nos últimos dias, se levantar. Agora você ouvirá um monte de fanáticos e tudo mais, mas isso apenas tenta, é o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui. Veja, mas será adequadamente identificado. Você sabe o que Elias foi, e observe isso, e você saberá. E então, quando ele... Agora, os escolhidos saberão, não os outros. Eles com certeza não saberão. Passaram a 1 milhão de milhas longe disto. Como estudamos tudo isso e mostramos como falharam em ver João, como falharam em ver Elias, como falharam em ver Jesus, como falharam em vê-los o tempo todo. E farão a mesma coisa, porque a Bíblia disse que fariam. Está vendo? Desse modo, nesse tempo, será muito humilde, será tão simples, irá o que fará as pessoas se afastarem disso. É simples demais para elas. Nós verificamos e sempre que quando as pessoas se tornam inteligentes e instruídas e sabem muito, então elas simplesmente... Esse é justamente o tipo que falha em ver, você sabe. Está vendo? Jesus nunca escolheu pessoas desse tipo para serem seus discípulos. Ele escolheu pessoas sem letras, pescadores, e ninguém estava ligado às suas igrejas e coisas mais. Ele simplesmente escolheu homens comuns, cobradores de impostos e lavradores e pescadores e assim por diante, para fazerem sua obra. Está vendo? Porque eles sabem que não são nada, então ele pode torná-los algo. Veja, contanto que continuem pensando que não são nada, então Deus pode operar. Mas quando começam a pensar que sabem alguma coisa, então você não sabe nada que devia saber. A Bíblia diz. E assim, então, nós vemos que é assim. E agora verificamos, então, que esses mistérios devem ser revelados. E por que não estes outros homens, Wesley, Lutero e aqueles grandes reformadores que trouxeram a justificação, santificação, a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo e coisas tais, por que eles não compreenderam estas mensagens? Por que não as entenderam? Porque eram reformadores. Está vendo? Como, por exemplo, veja isso por outro lado. Houve pessoas que tiveram parte, as quais tinham poder como reis, mas não eram reis. Está vendo? Está vendo? Você tem de notar a terminologia bíblica quanto a qualquer coisa. Está vendo? Agora observe. Mas isto, a razão da parte misteriosa acerca da justificação, a parte misteriosa da santificação, a parte misteriosa do batismo do Espírito Santo, é que ficaram sem esclarecimento. E ora, que tipo fez... Será que Eva comeu uma maçã ou comeu uma romã? Ou alguma outra? Está vendo? Qual foi a semente da serpente? E está correto o batismo em nome do Pai, Filho, Espírito Santo? Ou em nome do Senhor Jesus? Centenas dessas coisas foram deixadas sem esclarecimento. Está vendo? E então, na última hora, é para este indivíduo vir e revelar a coisa. Veja, tomar as escrituras. Será adequadamente identificado. Veja, sim, senhor. E agora, não será uma coisa muito grande? Veja lá, parece aqui na Bíblia que seria algo grande. Quão maior foi quando era para João ir lá e batizar? Somente pense agora. Os profetas do passado, desde o princípio, Isaías, Malaquias e todos eles falaram dele quando viria. E quando veio, não passava de um velho indivíduo solitário sem instrução, com o rosto todo barbudo e cabelo arrepiado como uma lagarta peluda e um grande pedaço de pele velha de ovelhas enrolado nele, sem instrução alguma. Nunca frequentou escola um dia sequer na vida, pelo que sabemos. Está vendo? Aqui vem ele do deserto, sequer era bem-vindo a um púlpito, e de pé lá no Rio Jordão começou a chamar as pessoas a se arrependerem. Dá para imaginar? A Bíblia diz que tudo será tão grande naquele dia que até mesmo todos os lugares altos serão abatidos e todos os lugares baixos exaltados. Sim, Senhor. E todos os lugares ásperos serão aplainados. Ora, posso imaginar vendo-os ali. Pensavam que João viria, ou este grande precursor de Cristo, e simplesmente tomaria todo o deserto e o aplainaria e o revestiria de grama novamente. Está vendo? Imagino que tinham tudo planejado, mais ou menos como tem hoje. Mas foi tão humilde que até os apóstolos falharam em vê-lo. Disseram, bem, por que diz a Escritura se tu estás indo lá para ser oferecido agora? Por que a Escritura diz que é mistério que Elias venha primeiro? Ele disse, ele já veio e não o soubestes. E com o Filho do Homem farão a mesma coisa. Mas João, ele disse, fez exatamente o que estava escrito que faria. Fizeram-lhe exatamente o que deviam fazer. E disse, assim deve padecer o Filho do Homem. Ora, não houve, eu suponho, um terço da raça judia inteira que chegou a saber que Jesus Cristo estava na terra. Não. Eles podem ter ouvido falar de algum fanático lá em algum lugar, mas não deram nenhuma atenção. Simplesmente seguiram em frente. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora, aí é onde eu creio que até mesmo... Agora, não disse que ele viria secretamente, mas o arrebatamento será um segredo. Assim, se foi tão secreto quando ele veio, quanto mais o arrebatamento será desconhecido. Está vendo? Eles não saberão e imediatamente dirão, bem, pensei que devíamos ter um arrebatamento e todo este juízo sobre a terra. Ele dirá, já aconteceu e vocês não o souberam. Está vendo? Será assim, exatamente como um ladrão de noite. Como um livro que li certa vez, como se chama? Romeu e Julieta, é isso mesmo, ou algo assim. Ele colocou a escada ao lado da casa, de algum modo. Foi há muito tempo e veio, tomou sua... para tirá-la de noite. Agora, é assim que irá acontecer e passar. Não que farão descer uma porção de anjos com algumas pás e cavarão os sepulcros. A Bíblia diz, seremos transformados antes mesmo que você possa piscar o olho. Apenas num abrir e fechar de olhos, tudo estará terminado. Rápido desse jeito. Somente dirão, alguém desapareceu. Bem, eu imaginaria que se pudéssemos investigar o mundo inteiro hoje, 500 pessoas desaparecem da Terra diariamente. Veja, nada sabem a respeito. Elas simplesmente acabam desaparecendo. Bem, não haverá muitos que irão nesse arrebatamento. Agora, não quero amedrontá-los e eu não acho que seja assim, mas apenas quero contar-lhes o que ele disse. E vocês mesmos sabem disso, como aconteceu nos dias de Noé, em que 8 almas se salvaram pela água. 8 almas do mundo foram salvas pela água. Bem, você diz, que coisa, nem adianta eu tentar. Isso mostra que você não tem o tipo de fé de que necessita. Se só vai haver um, esse serei eu. Amém. Porque eu creio, está vendo? É assim que você vai querer crer. Veja, serei eu. Claro, quero viver tão perto dele a ponto de saber que ele vai me levar quando vier. Eu creio nisso. Isso mesmo. Assim, se todos os demais não conseguirem ir, eu estarei lá por sua graça. Porque ele me prometeu isso e sei que irei estar lá porque ele não pode mentir. E sei que minha alma e vida dão testemunho. E procuro viver todo dia justamente como se ele estivesse chegando, de modo que vou ser essa pessoa. É esse o sentimento que você vai querer ter. Se houver 8, eu serei um desses 8. Se houver 500, eu serei um desses 500. Não sei quanto ao outro indivíduo, mas quero ser um desses 500, está vendo? É assim que você vai querer se lembrar, está vendo? E se você não se lembrar disso assim, há algo errado com sua fé, está vendo? Você não tem certeza que está salvo ainda, então. Você só está fazendo uma tentativa. Não faça isso. Muito bem. Nós não vamos entrar nesse selo, vamos? Muito bem. Quero, cada noite, não sei se vocês se incomodam de eu tomar o seu tempo. Poderíamos sair um pouquinho mais cedo. Não há muito na revelação destes selos, lembre-se, é, na verdade, só um versículo. O primeiro dá o anúncio dele, o versículo 2. Praticamente todos os comentários e assim por diante, a leitura deles ou ao ler seus pensamentos, e sempre creio, como quase todos eles creem, que aquele primeiro cavaleiro era a igreja primitiva, mas quando o Espírito Santo revelou, era absolutamente contrário a isso. E desse modo, tudo o que faz apenas mostra o que é. E então eu procuro. Agora, para mim, isto é muito sagrado. É por isso que prefiro responder estas perguntas. E que entendamos todos, conhecendo corretamente, e os que ouvem as fitas também, e entendam agora. Estão vendo? Procurei falar um pouco à noite, fazendo uma recapitulação, para conseguir que as pessoas, apressando-se e empurrando, e vocês não deveriam fazer isso. Estão vendo? Mas quando se faz, trata-se de seres humanos. E está quente aqui, e vocês estão inquietos, mas vocês têm sido muito, muito amáveis. O melhor comportamento que já vi das pessoas no tabernáculo tem sido neste encontro, e sentando-se quietos, e mães levando seus bebês para o berçário ou começarem a chorar, e tudo tem sido ótimo. Mas procuro recapitular até sentir a unção do Espírito sobre mim para dizer essas palavras, para dizer o que me foi revelado. E então, se tenho em algum lugar ao fazer isso, se cometi um erro aqui, sem dúvida, aqui diante de todas as pessoas, Ele corrigirá isso para mim. Eu quero assim. Eu quero que esteja certo. Não há necessidade de tomar o que se imagina. Há algo certo e queremos isso. Queremos que Deus nos dê o que é certo. Portanto, agora, tomamos isto, estes cavaleiros, à medida que surgem. O primeiro cavalo, agora, e compreendemos que esse era o anticristo que saiu. E então verificamos ontem à noite que o mesmo indivíduo que saiu como anticristo, como um cavalo branco, nós o encontramos com uma espada ontem à noite, cavalgando e matando pessoas. Agora há sempre o natural e o espiritual. E para benefício da igreja, quero tipificar, pouco antes de chegarmos à abertura deste selo. Porque o que ele me deu, eu tenho anotado aqui. Tenho várias escrituras aqui, 7 ou 8 páginas, e à medida que me refiro a isso. Note, quero mostrar um tipo da igreja e torná-lo tão claro para que com certeza você veja. Está vendo? Agora, houve uma noiva natural no Jardim do Éden. Lembra-se de ontem à noite? Essa noiva natural, ela era a amada de Adão, ainda não sua esposa, porque ele ainda não a tinha conhecido como esposa. Do mesmo modo que Maria era esposa de José, mas ele ainda não a tinha conhecido. Ela achou-se ter concebido. Está vendo? Agora, antes de Adão conhecer sua esposa, ela era apenas noiva dele. Muito bem. E verificamos que Deus, ela caiu no Jardim do Éden porque falhou em se firmar na palavra de Deus. Agora, ele sabia que Satanás estaria solto entre eles, de modo que lhes deu um lugar atrás do qual ficar, fortificá-los. Bem, aí, quem poderia conhecer algum lugar melhor para estar fortificado do que Deus, se ele estava procurando cuidar de seus próprios filhos? Se eu quisesse cuidar do meu pequeno José, bem, irmão, tudo, e soubesse que sua vida dependesse disso, ora, eu conseguisse assim fazer. Bem, se 40 pés de concreto reforçado fosse a coisa que o fizesse, isso é, eu o faria de 90 pés para garantir isso. E se posso pensar assim acerca do meu filhinho, o que se sua vida mortal se perdesse, creio que como criança seria salva, quanto mais para Deus, quanto a seu filho que estaria eternamente perdido. Atrás do que ele devia colocá-lo? Ele o colocou atrás da sua própria palavra. Enquanto estiver nessa palavra, você está seguro. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, então pedi o que quiserdes. É isso, a palavra. Assim Eva se pôs a passear pelo jardim e se encontrou com a serpente, um tipo muito polido de indivíduo. E ele começou, agora ele estava do outro lado. Deus vive, habita, opera em humildade, nunca de outra maneira. Está vendo? Agora, a dama humildezinha caminhando ali, Satanás surgiu como um tipo de indivíduo sábio, lisonjeiro e polido, e ele queria lhe vender o plano. Enquanto, não importava quanto Satanás estivesse por perto, enquanto ela permanecesse atrás desta palavra, ela não correria perigo, está vendo? Portanto, deixe que Satanás faça o que quiser, somente permaneça com a palavra. Não faz nem um pouquinho de diferença. Se ele disser, ora, você está enfermo, pelas suas pisaduras sou sarado. Bem, você vai morrer, ele me ressuscitará. Ele prometeu. Veja, somente permaneça atrás da palavra, só isso. Cristo refugiou-se na palavra ele próprio. Está escrito, está vendo? Agora, permaneça atrás da palavra. Mas Eva, ela começou a baixar um pouquinho a guarda, mas não chegou a baixar totalmente. Ela somente baixou numa pequena frase. E isso é o que Satanás queria que ela fizesse. Ele atirou de trás da promessa de Deus por arrazoamento. Nunca tente arrazoar a palavra de Deus. Somente creia nela. Está vendo? De modo que ela saiu dali, e antes que Adão chegasse a ela como esposa, ela já estava corrompida por Satanás. E você notou? Cristo fez a mesma coisa, exatamente. Agora, para redimir, Deus teve de estar ali primeiro. Você notou? Maria, antes que ela viesse a José, o Espírito Santo já tinha chegado ali. Amém. Está vendo? Foi ali que o Redentor veio. Agora note, a mulher natural caiu e Deus preparou um caminho para ela ser redimida. Apesar dela ter caído, ele preparou um caminho. Agora, essa foi a primeira noiva na Terra. Caiu antes que seu esposo e ela estivessem casados. Ela caiu em razão do arrazoamento, ao invés de permanecer com a palavra. Ela caiu, e ela caiu para a morte, separação eterna. Consigo, ela levou seu esposo e tudo mais que havia na terra. Ela caiu. Agora, mas Deus, cheio de misericórdia, preparou um caminho para redimir aquela mulher. E agora, ele lhe prometeu, dizendo-lhe que algum dia, no futuro, a verdadeira palavra viria a ela novamente. A verdadeira palavra será manifestada a ela. Agora lembre-se disso, porque ele prometeu Cristo através da mulher, e Cristo é a palavra, São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, veja, e habitou conosco. Deus habitou conosco em carne. Ele era a palavra. Antes de uma palavra, é um pensamento, e um pensamento tem de ser criado. Muito bem. Assim, os pensamentos de Deus tornaram-se criação quando foram falados por uma palavra. Aí é quando ele o apresenta a você como um pensamento, pensamento dele, e é revelado a você. Então, ainda é um pensamento até que você o fale. É por isso Moisés saiu para orar, aquela coluna de fogo ao redor dele, e ele disse, Pai, segura tua vara para o leste e diz, chama as moscas. Não havia moscas, mas ele foi e segurou o bastão ali e disse, haja moscas. Ainda não havia nenhuma mosca. Voltou, mas as palavras, o pensamento de Deus, já haviam sido faladas. É uma palavra, agora tem de acontecer. Agora não vê onde Jesus disse, se a este monte disserdes, não se eu disser, mas vós disserdes a este monte, ergue-te. E de repente eu suponho no tempo de Moisés, que uma grande mosca verde começou a zumbir, e depois de um tempo eram 5 libras por jarda. Está vendo? De onde vieram? Ele, Deus as criou. Não vê como Deus pode destruir este mundo hoje à noite, com mosquitos, se quiser. Bem, ele poderia empilhar mosquitos até a lua. A única coisa que ele poderia fazer é simplesmente dizer, haja mosquitos até a lua. Essa seria a palavra final. Nenhuma química, nem nada. Elas simplesmente continuariam aumentando. Está vendo? Ele pode fazer o que quiser. Ele é Deus, o Criador. A única coisa a fazer é simplesmente falar. Isso mesmo. Ele é o Criador. Agora, oxalá chegássemos a compreender quão grande ele é. Está vendo? Ele simplesmente faz o que deseja. Ele se senta lá em cima e olha para as pessoas. E estes pequenos educadores agindo como sabichões e não há Deus e tudo mais. Ora, é exatamente como eram em Babel, novamente. Babel, é melhor dizendo. Agora notamos que Deus disse a Eva que, depois de um determinado tempo, a palavra retornará a ti. Agora, como ela caiu? Quero que minha classe diga, de onde ela caiu? De onde Eva caiu? Da palavra. Está certo? Da palavra. E Deus disse que ele prepararia um caminho para redimi-la de volta à palavra. Muito bem. Depois de um determinado tempo, a palavra seria manifestada a ela. Muito bem. A palavra viria com um propósito agora. Assimilem bem agora o que estou dizendo. A palavra viria a ela com um propósito que era para a redenção. Muito bem. Mas até então, ela tinha um substituto que funcionaria até que chegasse o tempo da palavra original. Agora vocês entendem claramente? Estão vendo? Ele lhe disse que a palavra viria a ela novamente, mas até esse tempo, ele lhe deu um substituto até chegar esse tempo. Assim, ele lhe deu uma oferta para oferecer, um substituto para esse sangue. Agora, o sangue era de touros e ovelhas e cabras e coisas assim, mas não tirava o pecado dela, está vendo? Somente cobria o seu pecado. Não o tirava de modo algum, cobria-o. Porque era sangue de um animal, e no sangue do animal está a vida animal. Era um substituto até que o verdadeiro... Agora, preparem-se. O verdadeiro sangue humano, como seria o de seres humanos, tornou-se Deus encarnado, sem sexo, virgem. O nascimento virginal produziu isso. Agora, a palavra de Deus, a promessa, tornou-se sangue e encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. O sangue dos touros e bodes e assim por diante. Mas agora esperem. Aqui Deus fez a promessa dizendo que estaria ali quando viesse a semente dela, feriria a cabeça da serpente. Agora, se a semente dela viesse do mesmo modo que a de Adão, ou como tinha sido da serpente, e assim por diante, então, ainda seria semente pecaminosa. Foi por isso que João chorou. Não havia ninguém, porque ninguém, todos estavam do outro lado da vala, do abismo. Mas chegaria o tempo em que este sangue substituto de animal seria abolido, quando o verdadeiro sangue encarnado viesse. Deus, feito carne e sangue. A Bíblia diz que ele era. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne. Isso mesmo, o nascimento virginal causou isto. Agora, o sangue de ovelhas e cabras cobria o pecado, mas não o eliminava, porque era o sangue de um animal. Mas era para estar bem, era para ser um substituto. E eles, sem dúvida, ficaram acostumados com esse substituto, e assim continuavam. E quando a verdadeira palavra prometida manifestou-se em Jesus Cristo, o qual provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e vindicou-se Ele próprio como a palavra viva de Deus. Ufa, que coisa! Ele provou que era. Ele podia pronunciar a existência de coisas. Não há um ser humano, nem nada no mundo que poderia fazer isso. Não existe nada na Terra que possa criar, exceto Deus. O diabo não pode criar. Ele é um pervertedor do que foi criado, mas não pode criar. O pecado é somente a justiça pervertida. Você sabe o que quero dizer? Que é uma mentira? É a verdade distorcida. Está vendo? Que é um adultério? O correto ato legal pervertido. Tudo no pecado. O pecado é apenas a verdade pervertida. Agora, ele não podia criar. Mas quando Cristo veio, isso provou que ele era o Criador. Ali estava o sangue que tinha sido prometido. Agora, se quiserem ler isso, vocês... Vamos abrir por um minuto. Vamos nos demorar nisso de qualquer forma esta noite. Isto me deixa nervoso. Acho que todos querem ir para casa. Você sabe. E assim é uma... Agora, abramos em Atos 2. Obrigado. E iremos só... Atos 2, e vamos verificar se é certo ou não, se foi provado ele ser Deus. Muito bem. Abramos em Atos 2. Agora vamos aqui ao versículo 22. Pedro falando no dia de Pentecostes. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinal, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Um varão que foi aprovado, que era Deus entre vós. Pelas próprias coisas que ele fez, isso provou que ele era. Aqui está Pedro, perante o Sinédrio, dizendo-lhes, Nicodemos soube o mesmo. Ele disse, Rabi, todos sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estas coisas a menos que viesse de Deus. Está vendo? Eles sabiam disso, mas por quê? Agora observe. Agora isto foi prometido a Eva, mas quando aquela noiva seguiu adiante e recusou quando a verdadeira palavra veio a ela, assim, a mulher recusou reconhecer a noiva hebreia, porque ela era noiva de Deus. Ele a repudiou em divórcio. Está certo? Ela era a noiva de Deus. Você diz, bem, eles nem estavam casados ainda. Isso mesmo. Mas José repudiou Maria antes, ia repudiar Maria antes que eles estivessem casados. Estão vendo? Ele estava noivo dela. E quando ele veio, e a palavra que ele prometeu, veio para as bodas, ele a encontrou tão enredada em seus substitutos que ela não quis aceitar a verdadeira promessa que tinha sido feita, a palavra Cristo. Talvez vocês não entendam. Agora deixem-me recapitular. Quero que entendam isto, vejam. Foi prometido a ela, a noiva, Eva, ser um redentor. Seu redentor seria a palavra. E quando a palavra veio feita carne, ela a rejeitou. Foram-lhe dados substitutos. Agora guardem isso, substituto. Recebeu os substitutos para prosseguir até que o Redentor viesse. E quando o Redentor veio, ela quis continuar com seu substituto e rejeitou a verdadeira palavra. Estão vendo? E aquela foi a noiva hebreia. Assim fez ele, pela segunda Eva, noiva, a mãe de todos os vivos espirituais. Estão vendo? Eva quer dizer a mãe de todos que estão todos que estão vivendo. Eva, mãe de todos que estão vivendo. Agora, e quando ele veio a noiva hebreia, ela era a mãe de todos que estavam vivendo, mas ela a rejeitou. Eva natural caiu no Éden por ouvir o arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Foi assim que ela caiu. Muito bem, Senhor. Ela caiu porque fez isso. Eva espiritual, agora que é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu, não no Éden, Mas, em Roma, veja, no concílio de Nicéia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que foi até Nicéia, e ouvindo o arrazoamento romano, ao invés de se agarrar à palavra, ela caiu, e tudo ao seu redor morreu com ela ao seu redor. Agora, do mesmo modo que Eva natural caiu, Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. Está vendo? Note, pelo mesmo arrazoamento contra a palavra de Deus, ela também abriu mão de seus direitos e virtude a Satanás. O que nós descobrimos na abertura destes selos que aquele era Satanás e ainda é Satanás lá. A Bíblia disse que é o próprio trono de Satanás. É como Eva abriu mão de seus virtuosos direitos e os entregou a Satanás no Jardim do Éden. A igreja, a noiva de Cristo, fez a mesma coisa em Roma, quando abriram mão da palavra em troca de seus dogmas e arrazoamentos. Está vendo como tipifica? É só seguir esses tipos que com certeza você vai acertar. Se minha mão parece... Se nunca tivesse me visto e visse minha sombra aparecer, eu teria ideia de como me pareço. Está vendo? Mas é assim. Se você quer ver o que vem, veja o que foi. Porque todas as coisas antigas foram sombras das coisas futuras, a Bíblia disse. Muito bem. Porque ela abriu mão de sua palavra virtuosa, a palavra de Deus, quando vendeu a Bíblia. E pôs um homem ali que diz que a igreja tem direito de mudar qualquer coisa que queira. E eles têm feito isto. E a noiva de Cristo, a noiva pentecostal, vendeu sua virtude em Nicéia, do mesmo modo que Eva vendeu sua virtude a Satanás no Jardim do Éden. Exatamente. Muito bem. Deus prometeu esta igreja pentecostal, sabendo que ela ia fazer isto como ele fez com Eva. Deus prometeu. A igreja pentecostal, vocês creem que ela vendeu seu direito de primogenitura antes sua virtude, quando foi embora dali? Vocês creem nisso? Ela com certeza vendeu. Então, de que serve um credo não baseado nessa Bíblia? Quero que alguém encontre o que é chamado credo dos apóstolos, ou mesmo uma palavra sobre isso na Bíblia. Esse é um credo católico, não credo dos apóstolos. Leia Atos 2:38. Esse é o credo dos apóstolos, se ele tem algum. Sim, está vendo. Agora, isso de uma forma ou de outra, era o que eles usavam o tempo todo. Assim, se você... Está vendo? Assim, eles venderam seu direito de primogenitura. Não somente isso. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, os demais, fizeram a mesma coisa. Ela formou uma denominação. Roma, o que a fez fazer isso foi que ela formou uma denominação e pôs o homem na direção dela. E os metodistas, batistas, pentecostais e todos fizeram a mesma coisa. Puseram um grupo de homens na direção dela. Não importa o que Deus diga a eles, você tem de fazer da maneira como eles dizem para fazer. Bem, que é isto? Nada mais que prostituição espiritual, o tipo errado de mulher. Sim, Senhor, credos mentirosos feitos pelo homem. Então ela se tornou, quando fez isso, agora provarei isto. Ela se tornou uma prostituta para Deus. Você crê que a Bíblia diz isso? Sim, Senhor, suas filhas fizeram a mesma coisa. Agora, em Apocalipse 17, se quiser anotar, João estava arrebatado no Espírito e viu uma grande prostituta assentada sobre... E lemos isto ontem à noite. E lá estavam os sete montes, e exatamente o que ela tinha feito. E ela tinha dado ao mundo suas fornicações imundas. Está certo? E todos os reis da terra se prostituíram com ela. Trapaceiam e roubam e mentem e pagam por arrependimento e novenas e quantas coisas mais. Bem, agora lembre-se, ela teve filhas. Bem, se ela havia se tornado um corpo e sob um sistema organizacional, então o sistema inteiro está errado. E se Eva, desobedecendo a Deus, lançou tudo o que estava debaixo dela na morte, e toda a igreja que se organiza lança tudo debaixo dela na morte. Exatamente. A coisa inteira está arruinada. Isso bate exatamente com a palavra aqui. Leia Apocalipse 17. E a Bíblia disse que ele a queimaria no fogo e todas as suas filhas com ela. Isso mesmo. Isso quer dizer todo o sistema organizacional queimará com a prostituta. Agora, isso parece duro. Eu sei que vocês ouvirão críticas quanto a isso. E eu quero que falem disso comigo. E mas é isso mesmo. A Bíblia disse assim, de modo que isso o torna certo. Ela se tornou uma prostituta. Pode-se ler isso em Apocalipse capítulo 17. Ela, o que ela fez? Ela cometeu fornicação contra seu próprio esposo. Bem, você diz, não, isso é a Bíblia. A palavra é Deus. E se você toma uma coisa, você gostaria que sua esposa beijasse algum outro homem? Mesmo que ela não fizesse nada mais além disso, você não ia querer que ela o fizesse. Ela provaria sua infidelidade. Qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela. Aleluia! Cristo quer sua esposa pura com a palavra. É assim que ela deve ser. Porque nada, nem um jota útil ou qualquer coisa útil passará dessa lei ou desse livro até que tudo se cumpra. Jesus disse, tanto os céus quanto a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Não coloque nenhuma interpretação particular nela. Ele quer uma pura inadulterada, nem mesmo um flerte. Eu não ia querer minha esposa flertando com algum outro homem. E quando você se põe a ouvir quaisquer tipos de arrazoamentos, além disso, você está ouvindo, você está flertando com Satanás. Amém! Isso não faz você se sentir religioso? Deus quer que você permaneça inadulterado. Permaneça aí firme com essa palavra. Permaneça firme com ela. Muito bem. Deus prometeu a ela, como prometeu a Eva no Jardim do Éden, a esta última Eva aqui. O que é a igreja pentecostal, o princípio da igreja, a própria igreja, é a mãe de todos que vivem, porque por quanto entram ali. Mas veja, quando aceitam os pecados dela, eles morrem com ela. Aqui vem um pequeno indivíduo, ele diz, eu quero servir a Deus. Dizem, bem, eis o que você deve fazer, vá até lá e se arrependa. Muito bem, eu farei, glória a Deus. Vai até lá, se arrepende, agora venha unir-se a nós. Aí está. Uhum. Está vendo? Isso pegou. Isso mesmo, morreu juntamente com isso. Está vendo? Está vendo? Isso é exatamente, isso é o que este livro está ensinando. Veja, não o que eu estou dizendo. Porque diz assim aqui. Muito bem. Agora, Deus lhe prometeu como prometeu a Eva. Ele disse a Eva que chegaria um tempo em que a palavra voltaria a ela. Agora, lembra-se disso? Aquilo que ela perdeu seria restaurado, porque só há uma coisa que pode restaurar, que é a palavra. Exatamente. Já falei que se você disparar uma arma e não acertar o alvo, descubra quanto ela desviou. Você tem de voltar lá e começar novamente, está vendo? E se você voltar, você chega à Nicéia. É aí que você começa novamente, veja. Volte longe dessas organizações, longe de toda essa igreja. Temos visto estes selos perfeitamente. Eu sempre quis saber a vida toda porque eu era tão contra sistemas organizacionais. Não o povo, não. O povo é simplesmente como eu, ou você, ou qualquer outra pessoa. Mas esse sistema denominacional, agora eu vejo isso aqui. Nunca soube disso até agora. E é isso mesmo. Deus prometeu a Eva espiritual a mesma coisa que prometeu a Eva natural, que novamente a palavra seria restaurada a ela. Nos últimos dias ele restauraria a igreja, a palavra original novamente. Agora observe atentamente. Eu quero que você tenha certeza agora. Deus prometeu a Eva que o tempo viria quando a palavra seria restaurada por sua semente. Esta palavra, ela mesma, se tornaria semente. E quando lhe deram um substituto, ela agarrou aquele substituto. E quando a palavra veio a ela, o que ela fez? Não a quero. Era humilde demais. Não parecia certa para ela. Não era polida o suficiente. Um estábulo? Oh, que coisa, que coisa! Um indivíduo como esse, nem um dia na escola? Bem, eu não poderia aceitar isso. Esse não é Messias, coisa nenhuma. Um indivíduo que deixa os sujeitos fazerem o que querem com ele assim, e então chamá-lo de Messias? Deixa que ponham um trapo em volta de sua face e então golpeiem-no na cabeça? E ele mesmo se chama de profeta, um verdadeiro profeta que foi suscitado? Realmente, eles não conheciam profetas. Jesus disse que não. Ele disse, se tivesseis conhecido os profetas, terias conhecido a mim. Isso mesmo. Agora note, mas quando a palavra veio a ela da maneira, exatamente da maneira que Deus disse que viria, ela tinha outro conceito dela. Estou falando da noiva judia. A noiva hebreia, essa foi Eva para começar. Então, quando ela chegou aqui, ela não a quis. Ela quis ficar com seus substitutos. Agora, Deus prometeu a Eva espiritual no Pentecostes, declarou até mesmo antes que acontecesse, 400 anos antes que a igreja caísse, que eles apostatariam e fariam o que fizeram. Mas ele prometeu que nos últimos dias ele enviaria a palavra novamente. Jesus falou a mesma coisa quando esteve na terra. Ele a enviaria novamente. E que é o que ela encontrará? Encontrará a mesma coisa que encontrou quando veio primeiro. Correto? Eles têm, eles querem seus substitutos, eles querem sua denominação, eles querem seus credos, eles querem viver simplesmente da maneira que desejam. E querem, bem, sou fulano de tal, pertenço a tal e tal. Não faz diferença o que Deus está fazendo, quanto ele se manifesta. Ele poderia ressuscitar os mortos, poderia revelar os segredos dos corações, poderia fazer tudo o que a Bíblia disse que ele faria. Isso não faz nem um pouco de diferença. Se não estiver em companheirismo com minha organização, não há nada de especial nisso. Está vendo? É a mesma coisa que aquela noiva hebreia fez. Isso mesmo. Veja, eles deram ouvidos ao seu substituto. E Deus lhes prometeu o verdadeiro. E quando o verdadeiro veio, não o quiseram. Era humilde demais. Agora, é a mesma coisa hoje, quando isso surge em cena. Agora, Deus disse em Malaquias 4 que ele enviaria a mensagem nos últimos dias que restauraria. Joel disse, eu restaurarei todos os anos. Tudo que Roma devorou, e tudo que os metodistas devoraram, e tudo que os batistas devoraram, daquele ramo pentecostal original, Deus disse, eu restaurarei no último dia. Isso mesmo. E ele pode nos enviar tal pessoa que será. Deus sempre enviou sua palavra unicamente a um profeta, não a reformadores. A profetas. Não era a hora disso. Agora está chegando a hora. E é por isso que a estamos esperando chegar. Será tão humilde e amável. E assim, oh, que coisa, você acha que esses metodistas, batistas e presbiterianos pentecostais aristocráticos chegarão a receber isso? Oh, você diz, pentecostais? Os pentecostais são os de Laodiceia. Rico, e de nada tenho falta. Disse, não sabes que és pobre? Pode estar construindo edifícios de milhões de dólares, mas ainda assim és pobre, espiritualmente pobre. Oh, você diz, eu vejo tudo isto. É cego. Bem, você diz, bendito seja Deus, estou coberto. Nu. Bem, estou confiante em nossos rapazes. Nós temos seminários, nós... E não o sabes. Agora, é simplesmente vice-versa. Agora, se a Bíblia disse que a igreja de Laodiceia estaria nessa condição, e não há ninguém na terra que poderia negar que esta é a última era, porque... A era da igreja de Laodiceia ou a sétima era da igreja. E aqui estamos. O segundo período de 2000 anos está terminando. Não há mais eras da igreja. É por isso que vocês, irmãos da Chuva Serôdia, não puderam criar outra organização. Não haverá mais. Isso mesmo, está no fim. Amém. Não pode haver mais eras da igreja. Está tudo acabado. Mas então, se a mensagem pentecostal foi a última mensagem... o que justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo, as três últimas mensagens, as três últimas eras da igreja formam o nascimento completo. Do mesmo modo que quando uma mulher está tendo, vai ter seu bebê, a primeira coisa que na verdade acontece é água, a seguinte é sangue, a seguinte é vida. Quando mataram Jesus na cruz, a substância saiu do seu corpo para formar o novo, para formar o nascimento. Feriram o seu lado, sangue e água saíram, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que saiu do seu corpo foi água, sangue, espírito. Agora, a primeira de João 5:7 conta acerca disso. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes três concordam em um. Eles não são um, mas concordam em um. E três são os que testificam, ou eles são um, quero dizer. Enganei-me nesse ponto. E os três que testificam na terra são a água, sangue e espírito. E eles concordam em um. Você pode ser santificado sem ser justificado, e pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Exatamente. Os discípulos em João 17:17 foram santificados, e poder lhes foi dado para expulsar demônios, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Está vendo? Claro. Tiveram de subir ao Pentecostes e esperar até o Espírito Santo vir. Foi ali que Judas mostrou quem na realidade era. Está vendo como esse Espírito foi caminhando até a justificação, santificação? Mas quando chegou ao fim, ele mostrou quem na realidade era. Está vendo? Isso mesmo. Agora, note agora, e aqui estamos no tempo do fim. E Eva espiritual, do mesmo modo que a nato, como foi prometido à Eva hebreia, foi prometido à noiva hebreia, que a palavra retornaria, e a noiva espiritual do Pentecostes, quando ela caiu em Niceia, então foi-lhe prometido que nos últimos dias a palavra virá novamente. Agora você diz então, se quer outra escritura, considere aqui Apocalipse 10, e disse, na hora, no tempo do último anjo, o sétimo anjo, sétimo mensageiro, começa a tocar, cumpre-se o segredo de Deus. Está vendo? A restauração à palavra. A Bíblia disse que este mensageiro dos últimos dias seria para restaurá-los à fé original, de volta à fé dos pais. Mas acha que a recebem? Não, Senhor. Últimos dias, ele restauraria a palavra original, como disse em Malaquias 4. Mas ela tinha aberto mão. Agora, ela tinha aberto mão dessa palavra em Niceia. Eva abriu mão no Éden. Eva rejeitou a dela no Calvário. E o grupo de Niceia a está rejeitando nos últimos dias. Do mesmo modo. Que coisa. Mas quando a palavra veio em carne humana, ela, Eva, a igreja hebreia, mãe de todos os vivos espirituais, ela então, ela a rejeitou. Ela estava tão morta em suas tradições e dogmas que falhou em vê-la. Assim está esta. Exatamente. Muito bem. Eles falham em vê-lo, a palavra viva manifestada na carne pela palavra que está prometida. A palavra prometeu fazer estas coisas. A promessa foi feita que será assim nos últimos dias. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora observe o que aconteceu em Sodoma. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Está vendo? Observe o que aconteceu então. Está vendo? Agora, ele disse que seria a mesma coisa. E vivemos nesse dia. Bem, e poderia ser, eu suponho que eu conseguisse 600 dessas promessas assim da Escritura, somente referindo-se a isto. Está vendo? Agora, mas eles a rejeitam. Ela se agarrou a tradições e substitutos ao invés da... Ela se agarrou ao sangue substituto ao invés do sangue verdadeiro. Jesus, a palavra, disse quando foi manifestado a ela, porque ela se agarrou a estas tradições. Jesus, a palavra manifestada, disse à noiva, noiva hebreia, porque te agarras às tuas tradições, invalidas a palavra de Deus para ti. Ela não pode surtir efeito. Agora, essa é a razão hoje porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não, não, não. Não, senhor. Não pense que temos reavivamentos. Não temos. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros da igreja, mas não reavivamento em parte alguma. Não, não. A noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, ele enviará isso. Ele prometeu. Agora observe. Agora, ela estava morta. E agora, se as igrejas esquecessem seus credos e esquecessem seus dogmas e somente tomassem a Bíblia, pleiteassem a promessa, então surtiria efeito para elas. Mas veja, Jesus disse, vós, com vossas tradições, invalidais a palavra de Deus para vós. Bem, é a mesma coisa hoje com a Eva espiritual. Veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada, a igreja, ela toma a palavra de Deus e não quer aceitá-la. E ela aceita dogmas em seu lugar. Portanto, a palavra não surte efeito para ela. Veja, porque ela tenta injetar seu credo com a palavra. E isso não funciona. Agora, o que necessitamos hoje... Sempre estou lendo este arauto da sua vinda aqui nas manchetes. Necessitamos que um profeta retorne. Necessitamos que um profeta retorne. E suponho que quando retornar, não saberão nada a respeito. Apenas isso mesmo. Sempre foi assim, veja. Necessitamos disso, só falam disso. Necessitamos que retorne um profeta que traga a palavra do Senhor, destemido. Cremos que a Bíblia prometeu isso. Agora, eu sei que o irmão Moore e os demais já comiam em sua casa e tudo mais, o editor, e ele é o homem mais distinto que anda em sapatos de couro, eu suponho, um dos indivíduos mais distintos. Mas, veja, ele sabe que temos de ter isso. E a irmã Moore, uma das mulheres mais distintas, pequena, pobrezinha, e o sacrifício deles. E essa é uma das melhores revistas que há nessa categoria, em minha opinião, é o Arauto da Sua Vinda. Mas verifica-se que ficam apregoando isso. Necessitamos de um profeta. Necessitamos de um profeta. Está vendo? Que coisa. É sobre isso que falam. E então aqui estamos hoje, e como ontem e hoje, anunciando no rádio que... E as igrejas batistas e assim por diante, que não temos de participar do que os católicos fazem, mas de certo modo devemos ter companheirismo com eles. Está vendo? E bem aqui, a mensagem saindo daqui mesmo para ficar longe dessa coisa venenosa. Está vendo? Está vendo? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Luz e trevas não podem ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas saem. Está vendo? Não pode. A mais poderosa. Não se pode apagar a luz com trevas, mas pode-se extinguir as trevas com a luz. Isso mesmo. E ele é a luz. E ele é a palavra. Está vendo? Agora, aí está. De volta à mesma coisa. Não se pode fazê-la mentir ou fazer algo errado. Retorna diretamente ao ponto. Sim, senhor. Como, por exemplo, se alguém começa, tenta contender com você, você sabe como se posicionar, se sabe em que ele crê. É como apanhar um coelho e soltá-lo num cercado, e você tapou todos os buracos. Apenas fique no portão, ele terá de retornar. É simplesmente isso, está vendo? Ele terá de retornar direto ao portão, porque é só assim que ele pode sair. Ele enfiará a cabeça aqui e quase quebrará o pescoço, e irá ali, ali. Apenas fique parado e observe-o, e ele retornará. Está vendo? Só isso. Essa é a única maneira de fazer. Fique com essa palavra. Você pode fazer críticas por todos os lados com seus credos, simplesmente quebrar o pescoço em todos os lugares, mas tem de retornar a esta palavra. Está vendo? Sim, senhor. É ela toda. Agora veja, eles não a querem. Eles não querem a palavra de Deus, porque ela se agarrou às suas tradições, ela invalidou a palavra de Deus. A mesma coisa acontece agora com a Eva espiritual. Ela não quer. Ela quer manter suas tradições e se afasta da palavra de Deus. Ela se agarra novamente a denominações e seus credos e tradições de seus anciãos, ao invés de tomar a palavra de Deus.
Está
E quando a promessa da palavra nos últimos dias for trazida a ela, ela não a receberá por causa de suas tradições, como a noiva hebreia fez. A verdadeira palavra, ainda que manifestada, provada, vindicada, ela não a aceitará. Por que não? Porque aí está seu tipo. Ela não pode fazê-lo. Isso mesmo. Ela não pode ir além do seu tipo. Está vendo? E está predito que ela assim faria. Assim, como você vai evitar qualquer coisa? Agora, a única coisa a fazer é apenas estar alegre por estar dentro. Só isso. Esteja esperando por isto. Muito bem. Deus prometeu nos últimos dias que Ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela. E ainda assim ela não aceitaria. Tudo isso Deus prometeu a ela por seus servos, os profetas. Deus prometeu através de Jesus Cristo. Deus prometeu através de Joel. Deus prometeu através de Paulo. Deus prometeu através de Malaquias. João. Deus prometeu através de João, o Revelador. Todos esses profetas. Exatamente o que a última mensagem seria para ela. Agora, se querem anotá-las, claro que todos vocês as conhecem. Jesus, João 14, 12. E Joel, Joel 2, 38. Paulo, 2 Timóteo, Timóteo 3, Malaquias, capítulo 4, e João, o Revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Vejam, exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, que é isto? A palavra encarnada, feita carne entre seu povo novamente. Estão vendo? E eles simplesmente não creem nela. Sabe o que Jesus disse quando viu que ele, quando ele realizou aqueles milagres diante deles e provou que era Deus? Provou isso, o que ele estava fazendo. Ele era. Ele tinha feito exatamente. Ele lhes disse, ó tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, se as obras tivessem sido prodígios, tivessem sido feitos em Sodoma, que em ti se operaram, ela estaria em existência hoje. Isso mesmo. E em Cafarnaum, ele não fez nada além de curar algumas pessoas, lhes declarou os segredos de seus corações. E se foi. Uhum. Só isso. Está vendo? Eles não sabem o que são prodígios. Eles pensam que tem de ser um grande programa onde todos se levantam e o juiz faz uma palestra e as bandas tocam e as bandeiras tremulam e as mulheres bem vestidas e seus e esperando e todos os doutores em filosofia, doutores em leis e as cartolas e colarinhos eclesiásticos e tudo mais. Todos eles têm de participar. Isso é algo grande. Deus diz, isso é ridículo. E ele levanta alguém desprezível que mal sabe a diferença, talvez, entre o abecedário e realiza algo que simplesmente põe a verdadeira igreja em chamas. E o resto deles diz, um bando de santos roladores. Deus chama isso grande e o mundo chama ridículo. O mundo chama isso grande e Deus chama ridículo. Veja, simplesmente vice-versa. Está vendo? E a coisa que Deus prometeu, Deus fará e fez. Está vendo? Aqui estamos. Agora, ainda assim, ela permanece como fez a Eva hebreia. Ela simplesmente não queria fazê-lo. Você poderia ressuscitar os mortos. Você poderia ver o Espírito de Deus. Jesus desceu, vindicou-se ser o Filho de Deus. Primeiro ele começou pregando. Bem, eles pensaram, bem, um indivíduo um tanto estranho. Quem é ele, afinal? Bem, de repente as pessoas começaram a dizer. Naturalmente, elas tinham dito antes, quando o seu precursor veio, João, disseram, és tu o Messias? Ele disse, não, mas ele se encontra entre vós em algum lugar. Uhum. Está vendo? Por quê? Ele sabia quando sua mensagem veio o que ele devia fazer. Ele sabia o que ia fazer. Do mesmo modo que Noé ficou observando Enoque. Quando Enoque foi, Noé disse, melhor me aproximar da arca. O tempo está próximo. Noé ficou observando Enoque. Está vendo? E João ficou atento ao sinal que Jesus lhe disse, ou que Deus lhe disse para observar. Ele disse, ele se encontra bem aqui agora, em algum lugar entre vós. Eu não o conheço, mas o conhecerei. De pé ali disseram, não és tu, Messias? Disseram, fomos enviados pela igreja sede. Uhum. Disseram, os anciãos e os demais nos enviaram aqui. Se és o Messias, por que não vens e te manifestas ali? Não aqui no meio desta mediocridade aqui. Vai ali e manifesta-te. Ele disse, eu não sou o Messias. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso passou tão acima do entendimento deles quanto podia. Não sabiam nada a respeito, veja. E, no entanto, todos estavam esperando que ele viesse. Mas não poderia ser um indivíduo assim. Oh, que coisa, isso seria terrível. De que escola és? De nenhuma. Tens teu cartão de companheirismo? Que é isso? Está vendo? Ele era ungido de Deus. Disse, há uma coisa que eu tenho. O machado está posto à raiz da árvore. Agora, era só isso que ele tinha. Ele falava em termos de lenhador, não em termos de clérigo. Víboras e machados e árvores e assim por diante. Ele não falava em termos eclesiásticos. Mas Jesus disse que nunca houve um profeta como ele. Nunca houve um homem nascido de mulher como ele até o seu dia. Isso mesmo. Ele era mais do que profeta. Ele era o anjo do concerto. Encontrava-se exatamente entre as duas dispensações entrando. Está vendo? Mais do que profeta. E assim, então eles não o conheceram. Eles não o entenderam. Ele era um sujeito um tanto estranho. Portanto, eles o rejeitaram. Veja. Então, quando Jesus veio, então, e sem dúvida não iam aceitá-lo, este filho de carpinteiro, não havia nada assim com um nome marcado que o seguia de ilegítimo, e eles não iam ver um indivíduo assim. Mas vejam o que Deus fez. Ele escolheu os sem letras, pobres, pescadores, lenhadores, lavradores e prostitutas e deixou os dignitários sentados lá. Por quê? O quê? Por que ele fez isto? Porque ele fez tal coisa? Poderia você imaginar? Porque essas pessoas reconheceram que ele era a palavra. Agora vamos somente observá-las um pouquinho. Aqui está um velho pescador ignorante, não sabe escrever seu nome. A Bíblia diz que ele era ignorante e homem sem letras. Ele traz seu peixe e o põe ali no chão. Vai lá ver o motivo de todo esse barulho. Mas lá no fundo ele sabia que a Bíblia disse que o Messias, todos os hebreus esperavam pelo Messias, porque haveria de ocorrer uma coisa escriturística quando ele viesse. Houve muitos messias que se levantaram e disseram, eu sou, e desencaminharam-nos às centenas, e pereceram e tudo mais. Mas veja, aquilo era para pôr em dúvida quanto ao verdadeiro quando viesse. Já tivemos mantos de Elias e capas e tantas outras coisas, mas isso é só para desviar a atenção para longe do verdadeiro quando ele de fato vier. Está vendo? Isso mesmo. Todos os tipos de pessoas que usaram as vestes e os trajes e foram sepultadas em todo tipo de capuzes virados ao contrário e tudo mais. Isso não. Isso só serve para vindicar. Como um dólar falso mostra que há um bom em algum lugar, se conseguir encontrá-lo. Está vendo? Então aqui vem ele. Agora estes dignitários saíram e eles estavam de tal modo em seu substituto. Que coisa! Diziam, agora se o Messias vier, ele certamente virá a Caifás. Ele virá a nossa denominação. Ele virá aos fariseus, os saduceus. Isso é o que vocês pensam. Ele virá aos saduceus. E lá estavam eles, veja, a mesma coisa que tem hoje. Agora, mas quando ele veio... Foi estranho. Ele virá, ó, muito contrário ao que pensaram, mas ele vem conforme a palavra. E eles não conheciam a palavra. Permitam-me dizer isso, bem, de modo que vocês penetrem fundo. Quero que entendam isto. Esse é o problema de vocês hoje. Vejam, vocês não conhecem a palavra. Estão vendo? Jesus disse, sabeis diferenciar a face dos céus, e os sinais dos tempos não conheceis. Disseram, temos Moisés. Então disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Não conheciam Moisés, e portanto não conheceram. Eles somente conheciam um credo que tinham produzido. Agora, consideremos este velho pescador. Pôs sua cesta no chão, empurrou a barba grisalha para baixo e foi até lá. Acho que vou ver quem é. Seu irmão disse, venha, vamos aqui. Disse, esse é aquele mesmo sujeito. Esse é aquele sujeito de quem falaram outro dia. Fiquei a noite toda com ele ontem à noite. Você conhece, João, de quem estive lhe falando? Sim, aquele homem do mato lá. Sim, ouvi falar dele. Bem, o velho Simão, vocês sabem, disse, ouvi falar dele lá. Sim, faz 2 ou 3 meses que estive lá, sim. Bem, ele disse, e um dia ele se encontrava lá, ele disse uma coisa estranha. Disse, sabem, aqui vem ele agora mesmo. Disseram, como sabes? Olharam para lá, nada mais que um indivíduo comum lá de pé. Ele disse, vejo o Espírito de Deus como pomba descendo. Ouço uma voz dizendo, este é ele. Este é meu filho amado em quem me comprazo habitar. Então foi direto para a água e batizou, e assim por diante. Bem, ali, ele disse que o conheceu. Oh, não sei, Simão disse. Já ouvi tudo isso muitas vezes, mas aqui se aproxima ele. Mas no fundo do coração havia uma semente predestinada. Está vendo? Jesus disse que sim, certo? Chegou até ele, aproximou-se e disse, irei à reunião e verei. Chegou lá, Jesus estava lá de pé, um pequeno indivíduo comum. Aproximou-se, ele disse, ora, teu nome é Simão e o nome do teu pai era Jonas. Isso o deixou menos confiante, porque aquela pequena semente de vida eterna foi iluminada ali. Sim, senhor. Disse, espera um minuto, como é? Tu nunca me viste, tampouco conheceste meu pai porque ele estava morto há anos. Mas aqui vens, dizes-me isso? Agora sei que a Bíblia diz. Agora isso não foi se referir ao que o ancião diz, mas a Bíblia disse que o Messias seria um profeta. Ali está ele, é ele. Certo dia, ele passou por Samaria, andando por lá com um grupo de judeus. Ele os deixou. E esta pequena mulher de má fama apareceu. Talvez uma bela mocinha, você sabe. E ela tinha sido jogada na rua quando criança. E estava passando por lá. Talvez ela estivesse pensando em alguma coisa. Ela se aproximou dali e baixou o cântaro. E começou a baixar a corda do poço, você sabe, para tirar água. E ela ouviu um homem dizer, dá-me de beber. Ela olhou em volta e lá estava sentado um judeu, mais ou menos de meia idade. Ela disse, ora, tu não és judeu? Não deverias fazer isso. Não é costume que tu fales comigo, sou samaritana. Ele disse, mas se conheceras quem está falando contigo, tu trarias, me pedirias para dar-te de beber. Disse, onde está teu balde? Está vendo? Onde está tua corda? Bem, ele disse, a água que eu dou é vida. O quê? Está vendo? Ora, ela disse, ora, todos vós quereis adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram. Oh, ele disse, está certo, mas, disse, nós judeus sabemos o que adoramos. Mas, disse, tu sabes, está chegando o tempo quando os homens não adorarão nem em Jerusalém, nem nesta montanha. Ele disse, eles adorarão a Deus no Espírito, porque Ele é Espírito, Espírito e verdade. Bem, ela começou a ponderar, você sabe. E ele disse, vai, apanha teu marido e vem cá. Ela disse, meu marido? Não tenho marido. Ora, disse, isso é verdade. Disse, andaste por aí com 5 e tens o 6º agora. E disse, tiveste 5 e tu sabes, disseste a verdade. Observe, que foi isto? Aquela luz brilhou sobre aquela semente. Estava descansando ali, que foi falada por Deus. Sim, senhor. A semente estava na terra. Quando Deus removeu a água e o sol a atingiu, ela brotou. Isso mesmo. Está vendo? Era tudo de que necessitava. Era sol. Somente necessitava de luz. Sim, senhor. E então, quando o Espírito Santo nele foi à sua vida passada e a mostrou a ela, aquela luz brilhou sobre ela. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela disse, agora nós sabemos, eu sei que quando o Messias vier, é isso o que ele fará. E não temos tido profeta por centenas de anos. Não temos tido um verdadeiro profeta por centenas de anos. E ela disse, como tu me dizes acerca do meu marido, e me disseste quantos eu tive, e assim por diante. Ora, disse, não entendo isso. Disse, quando o Messias vier, bem, ele fará isso, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou. Isso bastou, está vendo? Uma prostituta. E os sacerdotes olharam em volta e disseram, bem, eles têm de responder à sua congregação. Disseram, não percam tempo com esse indivíduo. Ele está possuído por um demônio. Só isso. Agora, essa é a diferença. É a mesma coisa hoje, está vendo? A mesma coisa hoje, acerta em cheio. Sim. Sim, senhor. Ela reconheceu, porque a luz brilhou sobre isto. Aqueles pescadores, lenhadores, lavradores, cobradores de impostos, prostitutas, viram nele o que as simples escrituras disseram que ele faria. E os fariseus não puderam ver por causa de sua tradição. Eles não puderam ver por causa de suas tradições. Mas a prostituta, os lavradores e todos eles o viram, todos que eram predestinados. Quando as dúvidas se desprenderam, a semente começou a crescer. Isso mesmo. O que ela fez? Disse, bem, estou feliz em ter conhecido o Messias? Oh, não, irmão. Ela foi direto para a cidade. Ela se esqueceu da água. Disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura, não é isto mesmo que a Escritura diz que o Messias vai fazer? Não é exatamente isto? E o povo pôde ver a mesma coisa. Como Jesus Cristo disse em São João 14, 12, isso aconteceria novamente. Ele também o disse em Lucas quando disse como aconteceu nos dias de Noé. Como Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele e o que Sara fez rindo na tenda. E todas estas escrituras de Malaquias e assim por diante, preditas nos últimos dias. Hebreus 4 disse, quando a palavra retornar, Malaquias 4 disse que ela retornaria por meio de um homem. Hebreus 4 disse, a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. E eles podem ver quando se faz isso e logo se afastam. Suas tradições ocultam e invalidam isso. Bem, simplesmente estamos aqui, só isso. Você sabe, ele poderia fazer a mesma coisa hoje. Ele entraria em cena e produziria as mesmas coisas que naquela época, como disse que faria. Está vendo? Ele prometeu fazê-lo. E se ele fizesse a mesma coisa, o mensageiro da era de Laodiceia viria de fazer isso. E então, se a igreja de Laodiceia vir isso ser feito, eles farão exatamente como a igreja hebreia fez no princípio. Não importa quão bem vindicado seja, de qualquer maneira, eles farão assim. Oh, que coisa! Agora, ela diz que aconteceria. Nós retornaríamos à palavra original e seria manifestada, como foi prometido, para restaurar a fé original. E se ele se manifestasse estar habitando entre seu povo ao fazer estas coisas, ele poderia até mesmo deixar sua foto ser tirada, provar cientificamente. E ainda assim eles não creem. E provou, permitiu o olho mecânico da câmera captá-lo presente ali. Aquela mesma coluna e fogo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8, para mostrar que é científico e de todas as outras maneiras, cientificamente nos domínios espirituais. De todas as maneiras que poderia ser vindicado, foi vindicado. E você sabe, eles provavelmente fariam a mesma coisa. Provavelmente logo se afastariam e fariam a mesma coisa que fizeram. Oh, Deus nos ajude. Oh, vamos parar aqui. Mas Deus nos ajude a ver agora, minha oração, enquanto vimos agora. Porque não quero segurá-los até muito tarde. Deus nos ajude a ver. Eu creio, talvez, com o Espírito sobre nós, que seria neste momento que Ele nos ajudaria a revelar, abrir este selo. Leiamos. Quando vemos o estado em que a igreja está, vemos onde esteve, vimos o que fizeram, vimos onde ela devia chegar, vemos isso ali e vemos o que eles deviam fazer. Eles fizeram exatamente isso. Agora, está vendo onde estamos? Você julgue. Eu não posso julgar. Sou apenas responsável por trazer esta palavra exatamente como me é dada. Posso entregá-la. Até que me seja dada, não posso entregá-la. Nenhum outro pode. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi a voz no meio dos quatro animais dizendo, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifiques o azeite e vinho. Agora, o cordeiro tem o livro em sua mão, abrindo os selos. Ele abriu o primeiro, segundo, e agora abre o terceiro. E quando abre, o cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro animal. Agora, quantos sabem a que o terceiro animal era semelhante? Era semelhante a um homem. O primeiro era semelhante a um leão. O outro era semelhante a um bezerro, ou a um boi. E o terceiro era semelhante a um homem, como um homem. E ele ouviu o animal vivente, o animal vivente, como um homem, disse a João: vem, vê o que é isto, este mistério que esteve oculto por todos os anos da redenção, desde a fundação do mundo, esteve oculto sob este selo. O que vai acontecer? Agora, vem, vê o que é. E assim ele o abre. Um trovão soa e o cordeiro abre os selos. Agora, e João se aproximou para ver o que seria. O que viu? Ele viu um cavalo preto. E seu cavaleiro tinha uma balança, ou balança, na mão. Agora, essa foi a primeira coisa que ele viu. Quando o cordeiro anunciou, abriu o selo, então o outro animal... Veja, aqueles animais estão se revezando quanto ao anunciar. Vem, vê! E João, onde se encontrava, talvez assim, veio para cá. Quando o cordeiro abriu e veio, geralmente o trovão soa, como vimos no primeiro selo. E ele observa para ver o que acontece, e vê um homem se aproximando primeiro sobre um cavalo branco. Ele o observa ir cavalgando, e no decorrer disso, João o vê até o fim. Ele o vê descer, seu cavalo branco tinha um arco na mão, o cavaleiro tem, e não tem flechas com ele, e a seguir vê que ele recebe uma coroa, passa cavalgando, então verificamos então o cordeiro, aqui vem novamente, ele abre outro, e olha, agora aqui vem um cavalo vermelho, este homem tem uma espada na mão. Ele passa cavalgando pelas escrituras, veja, com esta espada na mão, e era para matar e tirar a paz da terra. Agora o cordeiro abre outro selo. Outro dos animais viventes, como um homem, disse: vem, vê. Agora ele se aproxima, vê o que é isto. E quando o faz, vem um cavaleiro sobre um cavalo preto. Agora, ontem à noite, verificamos que o mesmo cavaleiro que cavalgou o cavalo branco foi o mesmo sobre o cavalo vermelho. E a voz disse, no meio dos animais, clamou, veja, ali veio ver o que era. Ele estava nestes animais viventes, e ele viu este cavalo preto. E quando a voz, no meio dos quatro animais, clamou, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Está vendo? Este cavaleiro, vamos discutir sobre ele. Se notar o primeiro cavaleiro, quem ele era, e verificamos ontem à noite, escrituristicamente, que o segundo cavaleiro era exatamente o mesmo homem, só que estava sobre outro cavalo. O que aconteceu? Ele mudou o seu ministério. Está vendo? Certo. Verificamos que ele era um anticristo e tinha mudado sua posição. Verificamos que quando ele, no princípio, era um cavalo branco, tornou-se uma doutrina. Agora consideramos cada um destes diretamente nas Escrituras, está vendo? Agora, observe onde estamos esta noite. Essa outra era da igreja agora, está vendo? Estamos chegando à terceira era da igreja agora, está vendo? Exatamente na terceira era da igreja, é exatamente como o terceiro cavalo, está vendo? Agora, a primeira era da igreja, que foi... Os nicolaítas tinham uma doutrina, veja, exatamente a primeira. Muito bem. E então, de repente, esta doutrina nicolaíta tornou-se sancionada e estava certa. Entrou em ação. E coroaram este indivíduo. Então, este espírito anticristo encarnou-se em um homem. Está vendo? E verificamos mais adiante que ele se tornou um diabo encarnado também. O demônio sai e o diabo entra. E exatamente como essa igreja é desse tipo, igreja anticristo, progride. Assim tem a noiva passado por diversas coisas, por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e está seguindo em frente, veja, do mesmo modo que aquela. Só que eles receberam seu reavivamento primeiro, e a igreja o está recebendo por último. Seus primeiros 3 anos, 3 primeiros estágios daqueles que passaram pela Idade Média. Então, o terceiro, 3 estágios, sai a igreja de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo em Deus encarnado, manifestado entre nós. Aqui entra ele como o anticristo, como o falso profeta, então a besta. Então, na Idade Média. E a igreja sai daquela Idade Média, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, palavra encarnada, a maneira que é agora. E ele desce. Está vendo isso? Ele desce. A igreja sobe Está vendo? É tão perfeito como possa ser. Oh, é bonito. Gosto muito disto. Este cavaleiro é o mesmo, mas em outro estágio do seu ministério. No primeiro estágio, um cavalo branco. Veja, ele era apenas um professor anticristo. Ele era contra a palavra de Deus. E agora, como se pode ser um anticristo? Qualquer um que negue que cada palavra disto é verdadeira e para ser ensinada da mesma maneira é um anticristo, porque negam a palavra, e ele é a palavra. Agora, no primeiro estágio, cavalo branco, ele era apenas um professor, mas um espírito anticristo em sua doutrina e sua qualidade. Era inocente, não podia ferir nada ao que parecia. Simplesmente prosseguiu. É assim que Satanás entra. Oh, ele é um velhaco. Ele disse a Eva, disse, agora você sabe que está buscando sabedoria. Você não sabe o que é certo e errado, disse, agora se seus olhos fossem abertos, você saberia. E disse, o fruto é muito agradável, é bom, é agradável aos olhos. Você deveria tomá-lo agora. Você não sabe se é ou não, sabe? Não, não sei, mas Deus disse para não fazê-lo. Mas, oh, bem, eu sei, mas... Deus disse que ele morreríamos. Ele disse certamente que ele não fará isso. Veja, tão amável quanto podia. Veja o que isso causou. Observe este espírito anticristo levantar-se no meio da igreja primitiva. Uma doutrina dos nicolaítas. Nicol, conquistar. Os leigos, produzir um homem santo. Oh, é simplesmente tão ino... Bem, só queremos companheirismo. Ora, vocês estão dispersos por aqui. Ninguém sabe onde os outros estão. Acho que todos deveríamos ter uma organização e simplesmente ser diferentes. Vejam, nós vamos nos reunir. Devemos fazer uma sociedade disto. E é isso mesmo. Não existe isso da igreja cristã da metodista. Isso não é uma igreja, isso é uma sociedade. Batista, isso não é uma igreja, é uma sociedade. Há somente uma igreja que é o corpo místico de Jesus Cristo. E você nasce nessa. Isso mesmo, por predestinação. Isso mesmo. Tudo que o Pai me deu virá. Ninguém pode vir a não ser que o Pai o chame. E tudo que ele me deu virá a mim. Assim, isso é assim. Ele simplesmente, o Cordeiro está sentado ali, fazendo intercessão, até que o último entre. O pequeno sino soa e ele sai e toma sua possessão então. Veja, só isso. Traz sua igreja para o lar, seus súditos, e lança seu inimigo no lago de fogo, e todos os seus súditos vão para lá com ele, e é o fim. Então nós saímos no milênio. O mesmo cavaleiro agora, esse primeiro estágio, ele era inocente. E o segundo agora, se você subir um pouquinho mais do que esse, segundo estágio, a Bíblia diz que lhe seria dada uma coroa, e coroaram um homem, um super-homem. Veja, coroaram-no. E então a Bíblia não o chamou de Papa, a Bíblia o chamou de falso profeta. Por quê? Sim, naturalmente, ele deve ser um falso profeta por seu espírito anticristo que ensinava anticristo contra a palavra original. Porque se ele ensinava contra a palavra original, era anticristo. Era. E a palavra é Deus, veja, Cristo. Muito bem. Agora, depois disso, nós o encontramos então coroado. E quando ele foi coroado, agora, ele era muito inocente e indefeso, era pequenino. Mas então, no concílio de Niceia, ele foi feito isso e Constantino deu-lhe toda a propriedade. E então o que fez? Então ele, veja, Satanás lhe deu o seu trono e autoridade. A Bíblia disse que assim, como estudamos. Agora, a seguir, verificamos que o diabo controla toda a política que já existiu ou chegará a existir. Descobrimos isso em Mateus 4, 11. E agora, verificamos, então, que Satanás já tinha a política. Mas ele está tentando conseguir a igreja. Assim, ele desce para enganá-la. Ele pega seu super-homem, o introduz numa organização e o coroa vigário. Veja, um Cristo. Cristo agiu no lugar de Deus. Veja, este sujeito é um vigário no lugar de Deus. Está vendo? Exatamente da mesma maneira. No lugar de Deus é o que ele seria. Um vigário sob Cristo. Agora, quando fez isso, então, o que ele fez, então? Ele, Satanás, tomou seu poder político sobre o qual já estava e tomou o poder religioso com o qual ele já tinha sido coroado e os juntou. E então fez para si outra coroa sobre o inferno. E aqueles que tinham partido, se pagassem suficiente dinheiro, ele os tiraria. Está vendo? Portanto, agora ele é vigário sobre o céu, sobre o purgatório, como ele quer chamar. Não há tal coisa na Bíblia, veja, mas ele tinha de fazer algo. A Bíblia disse que isto vem do poço do abismo e retorna da mesma maneira. E na terra, um governante. Agora, o que lhe foi dado, então? Primeiro, ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Mas agora tem uma poderosa espada na mão. Agora ele pode fazer algo. Então ele salta de seu cavalo branco. O cavalo branco continua. Agora ele está montado em quê? Em um cavalo vermelho. Sangue. Cavalo vermelho sangue. Ele cavalga bastante esse. Oh, sem dúvida. Agora lhe é dado grande poder e uma grande espada para matar. Então cavalga seu cavalo vermelho sangue. Nós vemos pelo segundo selo que foi aberto ontem à noite que ele tirou a paz da terra e mataram uns aos outros. E seu próprio martirológio da Igreja Católica Romana mostra que mataram 68 milhões de protestantes desde o tempo de Santo Hipona, depois de Santo Agostinho de Hipona, até 1580 e pouco. 68 milhões! A grande reforma de Schumacher. Se quer ler, a gloriosa reforma, melhor dizendo, veja. Agora, 68 milhões registrados no martirológio. Quando um dos seus assim chamados santos recebeu a revelação de que qualquer um que discordasse da Igreja Romana devia morrer como herege, isso os fez mudar de direção, então. Ora, ele se pôs a derramar sangue. Ele saltou sobre seu cavalo branco, sobre seu cavalo vermelho, e se pôs a cavalgar. Oh, agora vem seu grande poder. Ele foi feito vigário do céu e adorado como Deus. Governante da terra, pela união da igreja e do Estado, tornou-se governante na terra. Com isso, recebeu uma coroa. Ele podia tirar as almas do purgatório por meio de orações. Também podia interceder. Ele era exatamente como Deus na terra, no lugar de Deus. Com a unificação, ele tinha grande poder para matar quem quer que não concordasse com seu domínio. Quem argumentaria contra? A igreja não podia dizer nada. Ele era a cabeça dela. O Estado não podia dizer nada. Ele era a cabeça dele. Assim, eles morreram aos milhões. Todas aquelas pequenas igrejas, irmão, foram assoladas e mortas e assassinadas e lançadas aos leões e tudo mais, tá vendo? O dragão, Roma, deu-lhe seu trono e poderio. A Bíblia disse que sim, está vendo? Assim ele cavalgou seu cavalo vermelho tipificado através de sangue humano até tornar-se um cavalo vermelho. Agora João o vê sobre um cavalo preto. Ele mudou. Outra coisa. Agora tenho de dizer isso exatamente da maneira que veio a mim. E então, se viesse a mim e não se encaixasse com o restante das Escrituras, então Deus não o deu. Veja, as Escrituras têm de se encaixar cada uma e é uma grande, grande coisa assim. Escritura tem de concordar com a Escritura. E qualquer coisa que seja contrário à Escritura, se aquele anjo do Senhor me dissesse qualquer coisa que não fosse de acordo com a Escritura, eu não creria nele. Está vendo? Eu disse lá em Chicago o outro dia, quando todas aquelas centenas de ministros, alguém esteve lá naquela reunião? Com certeza. Aquela reunião em Chicago, eu disse, agora todos vocês falam de terem, vocês achavam que estavam me ludibriando aqui quanto a certo particular. O número de pessoas é como o que há neste recinto agora. Eu disse, que é isso? É que vocês estão contra mim. Eu disse, o Espírito Santo me mostrou 3 noites atrás, onde cada um de vocês estaria e que nós não estaríamos naquela... Perguntem a Carol aqui, se não é isso mesmo. E ali estavam Hank e todos eles. Isso mesmo. Todos vocês estavam lá para ouvir. Eu disse, agora o que vocês têm contra mim está em meu ensino. Esse é o problema. Agora quero que um de vocês venha cá e pegue sua Bíblia e se ponha ao meu lado e conteste isto. Foi o grupo mais quieto que já se ouviu. Eu disse, o que há com vocês? Eu disse, então, se sabem que não podem se levantar contra a palavra, então deixem-me em paz. Vocês, doutores em divindade e tudo mais, e falando como apresentam-se como doutor, 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 e eu sou um... Oh, o irmão Woods e eu chamamos de novato ou principiante. Não tenho estudo, nunca me formei em nenhum seminário ou escola. Mas peguem sua Bíblia e venham aqui e ponham-se ao meu lado. Provem o contrário quanto à semente da serpente, o batismo em nome de Jesus ou qualquer dessas coisas que ensino. Ninguém disse uma palavra. Todos vocês sabem disso. Aquele foi o grupo mais quieto que já se viu. Veja, eles contam fanfarronice como não sei o quê. Agora aqui está. Não creio em discutir com as pessoas, mas quando chega ao ponto em que tentam arrastá-lo para dentro, e eu não teria ido, mas o Espírito Santo me disse, vai até lá. Eu me porei ao teu lado. Contei para eles, 3 ou 4 dias antes da ocasião, todos vocês estiveram lá e ouviram o Sr. Carlson e os demais, e Tommy Hicks, e todos eles sentados lá. E fui 3 dias antes e disse, vocês terão de cancelar esse local. Era uma noite de tempestade. Eu estava tendo uma reunião. Ele disse, vai, fica junto àquela janela, naquela terceira portinha lá. E fui lá e fiquei exatamente aí. E olhei assim. Ele disse, eles têm uma armadilha preparada para ti. Vão pedir-te para falar nessa Associação Ministerial da Grande Chicago. Disse, tenho uma armadilha preparada para ti acerca do teu ensino da minha palavra. Ele disse, agora vão cancelar aquele local lá. Não vão consegui-lo. E irão a um local, o qual é marrom. Disse, aqui está a sua aparência. Eu parei e me vi num canto. Olhei lá atrás e vi todos eles lá. Vi todos aqueles ministros sentados lá da maneira que estavam. Dei uma boa olhada neles. E ele disse, pensei, melhor não ir lá então, senhor, se vão fazer isso. Não quero magoá-los ou fazer algo errado. Ele disse, vai. Eu me porei ao teu lado. Ele se pôs, isso mesmo. Agora todos vocês, há testemunhas aqui mesmo que estavam sentadas lá e sabem que é verdade. Isso mesmo. Bem, vocês têm as fitas aqui também. Mas aí está, veja. Agora aqui está o mistério disto. E agora quando ele me revelou hoje de madrugada, antes do amanhecer, então fui rapidamente à escritura e comecei a olhar, examinar. Ali estava. Três deles até agora foram absoluta e sobrenaturalmente revelados. Sim, agora aqui está o mistério do cavalo preto, conforme o que me foi revelado. Ele começou a cavalgá-lo no tempo da Idade Média. É isso que o cavalo escuro representou, a Idade Média, porque foi a hora da meia-noite para os verdadeiros crentes que restaram. Observe agora naquela era da igreja, aquela era intermediária da igreja, a era tenebrosa da igreja. Observe como ele diz, tendo pouca força. Era meia-noite para eles, para o verdadeiro crente. Agora, observe, praticamente toda a esperança tinha sido tirada da verdadeira igreja, porque este indivíduo controlava tanto a igreja como o Estado. O que iam fazer? Veja, o catolicismo tinha tomado o controle, tanto da igreja quanto do Estado. E todos que não concordavam com o catolicismo eram mortos. É por isso que ele estava sobre um cavalo escuro. E observe que coisa tenebrosa ele fez. Veja, então você poderá ver. E você somente, se conhece a história, observe. Então você irá. Bem, você nem mesmo terá de conhecê-la para saber isto. Agora observe. Toda a esperança havia se esgotado. Esse é seu cavalo preto. Agora, ele entrou cavalgando em seu cavalo branco, astuto. Então foi-lhe dado o poder, tirou a paz, massacrou milhões. Era isso o que ele ia fazer enquanto cavalgava. E ele ainda faz, está vendo? Agora, aqui está ele em seu cavalo preto agora, saindo. Era tenebrosa que foi aquele tempo. Logo depois que a igreja estava estabelecida e estava em poder, eles extinguiram tudo. E passou por cerca de centenas e centenas e centenas de anos. É o que todo leitor conhece como a Idade Média. Quantos sabem disso? Claro, a Idade Média. Aí está o cavalo escuro, representando aquela era tenebrosa. Agora todas as esperanças esgotadas, absolutamente sem esperança. Tudo parecia tenebroso para os pequenos crentes. Agora é por isso que foi chamado, representado pelo cavalo escuro. Sua balança, ou sua balança na mão. Veja, proclamando, medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Veja, realmente isso é trigo e cevada, são o esteio natural da vida. É disso que pão e coisas mais são feitos.
He was charging for this.
Sure.
What it means that he was.
Mas veja, ele estava cobrando por isso. O que isso quer dizer é que ele estava cobrando seus súditos pelo tipo de esperança de vida que lhes estava enviando, fazendo. Ele começou naquele exato momento, fazendo-os pagar por orações, cobrando por oração. Eles ainda fazem isso, novenas. Porque o que ele estava fazendo? Apropriando-se da riqueza do mundo. A balança pesando, medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. O cavaleiro sobre um cavalo preto, veja, ele estava fazendo, tirando o dinheiro de seus súditos. Quando a Bíblia prediz que ele detém praticamente a riqueza do mundo. Como dissemos ontem à noite acerca da Rússia e tudo aquilo, eles simplesmente pegam todo o dinheiro e simplesmente tiram tudo o que as pessoas têm. Tudo. Assim, aí está. Agora note. Está vendo de onde veio esse velho negócio de tirar dinheiro na igreja? Afaste-se dessa coisa. Para ele ficar uma organização, alguma coisa grande, de $1 milhão aqui. E está vendo quem é a mãe disto? Obrigado, Senhor. Oh, que coisa. Estou tão contente. Sim, Senhor. Muito bem. Foi sua graça. Simplesmente isso. Muito bem. Muito bem. Foi a hora da meia-noite. Compreendem isso agora? E aqui está ele cobrando pelo tipo de vida que é sua cevada e coisas tais. Natural. Não era espiritual neste caso. Era cevada. Veja, assim, e pão de cevada e pão de trigo. Ele estava cobrando por esse tipo de vida que estava dando aos seus súditos, cobrando através da oração dos sacerdotes deles para tirar pessoas do purgatório, cobrando, agora estou tomando isso diretamente da história, cobrando por, suponho que seja novena, eu suponho o que todos sabem que é. Novena, suponho que seja algo que se tenha de fazer, você sabe, alguma penitência. Alguém tem de cobrar por isso. Trazendo a riqueza do mundo a si mesmo, à própria igreja, e ele ainda está cavalgando. Ó, oh, sem dúvida que está. Sim, Senhor, ainda cavalgando. Note, aqui está a boa parte agora. Note, não danifiques este vinho e azeite. Só sobrou um pouquinho dele lá, mas não toques nisso. Agora, o azeite simboliza o Espírito Santo. Vou lhes dar alguns versículos se quer. Há duas escrituras, em Levítico 8:12, onde Arão, antes de entrar, tinha de ser ungido com azeite, você sabe. E em Zacarias 4:12, do azeite fluindo, vertendo dos tubos, e disse, este é o meu Espírito, azeite. Outra coisa, se quiserem ver Mateus 14, 25, havia uma virgem nécia, ou 25:3, a virgem nécia não tinha azeite, não tinha espírito. E Mateus 25:4, a virgem sábia tinha azeite em sua lâmpada, cheia do espírito. Espírito, azeite tipifica o espírito. Oh, glória! Muito bem, entendem? Muito bem. Agora, azeite tipifica espírito, e o vinho simboliza o estímulo da revelação. Oh, eu quase comecei a correr onde eu estava. Gostaria de saber se não acordei a vizinhança quando o Senhor me mostrou isso. Veja, estímulo da revelação. Está vendo? Azeite e vinho na Bíblia estão associados, sempre. Peguei a concordância e eu olhei. Há uma grande lista, como assim, onde vinho e azeite encontram-se juntos o tempo todo. Está vendo? Quando a verdade de uma palavra prometida de Deus foi verdadeiramente revelada aos seus santos que estão cheios de azeite, todos eles ficam estimulados. O vinho é um estímulo. Glória! Eu o sinto agora mesmo. Estimulado com alegria, gritos, está vendo? Quando acontece, tem o mesmo efeito sobre eles que o vinho tem sobre um homem natural.
Revelation has been given of a truth of God
Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus e o verdadeiro crente cheio de azeite, e a revelação é revelada, o estímulo torna-se tão grande que ele o faz comportar-se de modo anormal. Correto? Glória! Veja, é isso o que há com eles agora. Isso mesmo, faz com que se comportem de modo inadequado. Agora, se quer escritura para isto, apenas comece lendo Atos 2. Onde eles estavam? Eles tinham a promessa que lhes tinha sido dada quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles. E foi vindicado conforme a Escritura. Agora, veja, se eles tivessem dito... Agora, espere. Ele nos disse para esperar aqui em cima pelo nosso ministério. E depois de 8 dias, eles tivessem dito... Bem, vou lhes dizer, rapazes, Marcos dissesse a Mateus. Eu acho que já o temos, companheiros. Vocês não acham? Vejam, nós já o temos. Enquanto estamos esperando o nosso ministério agora, devíamos simplesmente sair pregando. Ele nos disse para subir aqui e esperar, e faz 8 dias que estamos aqui. Bem, esperemos outro. 9 dias chegaram, então Marcos se aproximou, ou talvez um dos demais, João, disse, eu creio que não devemos esperar mais, acho que já o temos, não acham? Então posso ver Simão, porque ele tinha as chaves, você sabe. Agora esperem um minuto, rapazes. A Escritura tem algo a dizer acerca disto. Ele nunca nos disse exatamente por quantos dias esperar. Ele disse, ficai lá até... Ficai lá até que a profecia de Joel se cumpra, até que a profecia de Isaías seja vindicada. Pelo que, por lábios estranhos e por outras línguas, falarei a este povo. Este é o refrigério, este é o vinho que é derramado. Que é vinho na Bíblia? Refrigério. Este é o refrigério que vem da presença do Senhor. Está vendo? Ora, tem de ser conforme a Escritura. Está vendo? Assim, veja, o vinho representa o estímulo da revelação. É quando o Espírito Santo caiu e viram o fogo de Deus cair sobre eles. Que coisa, isso começou a estimulá-los. E logo então ficaram tão estimulados que as pessoas realmente pensaram que estavam bêbados, mas eles estavam estimulados pela revelação. Pelo de Deus, aqui está. A revelação vindicada de Deus esclarecida a eles. Eles estavam alegres por causa disso. Deus prometeu. Aqui foi revelado a eles e vindicado a eles. Amém. Aqui estava um homem em pé dizendo, é isso, é ele. E ali estava ele sendo vindicado pelo mesmo sinal que temos hoje. Aí está estímulo pela revelação. Está vendo? E agora eles realmente o receberam, então. É por isso que Pedro pôde sair lá e dizer, ora, varões judeus e vós que habitais em Jerusalém, ouvi-me. Todos vós, doutores em divindade, ouvi o que vou dizer-vos. Vede. Oh, quão maravilhoso! Revelado! Revelado! Eles ficaram tão estimulados quando viram isso ser vindicado. Sempre causa isso. Sempre causa. Quando vejo que Deus prometeu fazer certa coisa neste dia, quando Ele prometeu abrir estes selos neste último dia, e você não sabe a alegria, a glória, quando ouvi revelar isto, ficar lá e observar acontecer, é saber que cobrarei de qualquer pessoa. Ele nunca nos disse nada que não tenha acontecido dessa maneira. E então ver a alegria que está em meu coração quando vejo sua promessa para estes últimos dias, como ele prometeu fazer. E aqui vejo isto vindicado e feito perfeitamente certo. Estou só... Vocês me ouvem dizer, sinto-me religioso. É disso que se trata. O estímulo é tanto que eu simplesmente quase chego a ponto de comportar-me de modo cômico, você sabe. Estímulo da revelação. Muito bem. Eles ficaram tão estimulados por causa da revelação que vindicaram muito bem. a promessa. Agora, oh, que coisa! A alegria do estímulo sobreveio a tal ponto que as pessoas disseram: estão embriagados de vinho novo, quando Deus lhes revelou sua promessa. E não somente revelou-a, mas provou-a. Isso é o que sempre tenho dito. Um homem pode dizer qualquer coisa. Sim, ele simplesmente poderia estar apto a dizer qualquer coisa. Mas quando Deus se aproxima e vindica isso... Agora, a Bíblia disse: se houver um entre vós que afirma ser espiritual ou profeta, se ele disser estas coisas e não se cumprirem, então não deis atenção a ele. Não o temais de modo nenhum. Não temais esse homem. Mas se ele disser e se cumprir, sou eu. Vejam. Eu estou nisso. Isso prova porque sou eu. E então aquela pequena mulher samaritana, quando a Escritura disse que este Messias faria essas coisas, e aqui se pôs ele e fez exatamente o que a Escritura disse, ela disse: aí está ele. Vinde, vede um homem. Porventura não é essa exatamente a coisa que a Escritura disse que aconteceria? Veja, ela ficou estimulada pela revelação. Está certo? Ela ficou estimulada pela revelação quando foi vindicada. Está vendo? Isso mesmo. Ela sabia que havia... Sabemos que o Messias está vindo, o qual é chamado o Cristo. E quando vier, ele fará estas coisas. Ela viu isto. E ele disse: eu o sou. Então o estímulo começou. E lá se foi ela gritando e pela cidade. Ela deixou seu velho cântaro e foi lá e disse aos homens: vinde, vede. Agora, se você somente conhecesse as tradições orientais, era errado ela fazer isso? Sim, senhor. Uma mulher desse tipo, ninguém lhe daria ouvidos. Não, senhor. Veja, ela era marcada. E quando ela, se ela fosse pela rua dessa maneira e agisse dessa maneira, os homens da rua não lhe dariam atenção. Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida ali. Ela estava estimulada. Você poderia... Era como tentar apagar uma casa em chamas num dia ventoso. Oh, havia algo soprando-a. Ela estava pronta. Sim. Não podiam apagar aquilo. Aquele era o fogo de Deus queimando. Sim, senhor. Ela disse: se não credes que é assim, apenas vinde aqui onde a reunião está se dando. Eu vos mostrarei. Sim, é isso. Sim. Sim, senhor. E assim os homens foram lá. E ele não fez isso mais nenhuma vez. Mas eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido com essa mulher. Ela estava mudada. Assim eles creram nele. Sim, senhor. Eles creram nele. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela promessa de Deus, a palavra de Deus, e observá-la tornar-se real. Porque ela é uma semente, e quando é semeada, ela ganhará vida. Ela produzirá exatamente aquilo a respeito de que está falando. Se não produz, então não é a semente de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não foi enviado por Deus para semear sementes. Ele pode estar semeando-as em cima de uma rocha ou algo assim. Está vendo? Assim, veja, o semeador semeando a semente, Deus cuida dela. Ela cai no lugar certo. Veja. Oh, que coisa! Então, o que ele diz a esse cavaleiro que está no preto? Não danifiques meu vinho e meu azeite. Não toques nele, meu vinho e azeite. Só tem um pouquinho dele lá embaixo, mas ainda tem um pouquinho ali. Sim. Agora tu podes prosseguir e pesar todo esse tipo de vida que estás divulgando, depende de ti. Tu pagarás por isso lá embaixo. Mas quando topares com esse vinho e azeite, deixa-o em paz. Oh, que coisa! Se você puder, se você, em outras palavras, deste modo, se apanhares alguns do meu pequeno rebanho que estiverem cheios do meu azeite e vinho, veja, vinho e azeite da pura palavra, veja, e vais matá-los, porque tu estás fazendo isso. Isso é o que tu estás fazendo. Não os forces a dizer Ave Maria ou fazer alguma coisa assim ou algum dos teus credos. Não os toques. Eles sabem para onde estão indo, porque estão ungidos com o meu azeite. E sendo ungidos com meu azeite, eles têm o vinho da alegria, porque conhecem minha palavra de promessa de que eu vou ressuscitá-los. Não danifiques isso. Não vás tentar confundi-los, porque fica longe disso. Não. Todo ele vindica sua palavra e a introduz. Eles sabiam que ressuscitariam. Oh, como gosto disso. Ufa, eles ressuscitarão. Aqui vem o cavalo preto, cavalgando agora, idade média. Lá se foi o cavalo branco. Vimos o que ele fez perfeitamente. Aqui vem o cavalo vermelho. Vimos exatamente o que ele fez. Aqui vem o cavalo preto. Veja, ele é o mesmo cavaleiro o tempo todo, o que ele está fazendo ao longo das eras. Agora verificamos, ele pesou e cobrou por isso, exatamente. Trigo natural, vida natural. Era disso que estavam vivendo. Mas simbolizando espírito, azeite e a alegria do vinho. Essa vida espiritual, não danifiques isso. Deixa-a. Em outras palavras, Roma, não toques nela. É minha. Isso pertence a mim. Agora, tenho outra coisa aqui que desejo que saibam. Notem, não foi um dos quatro animais que disse, não toques o azeite e o vinho. Notaram isso? Os quatro animais tinham falado, mas... Observem, deixem-me ler aqui só um pouquinho, vejam. Agora, medida um dinheiro por um trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o vinho e azeite. Agora ouça aqui. Eu vi uma voz no meio dos quatro animais. Quem foi este? O cordeiro! Amém. Não foram os quatro animais. Foi o cordeiro que disse. Por quê? Ele vai tomar o que é seu. Isso pertence a ele. Ele redimiu isso, está vendo? Amém. Não toques esse azeite. Não, senhor. Não os quatro animais, mas o cordeiro foi quem disse isto. E ó, que coisa, o cordeiro. Não, os quatro animais não anunciaram isto. O cordeiro disse ele mesmo. Quando os quatro animais disseram, vem e vê, e eles foram e viram isto assim, e ele disse, uma medida de trigo por um dinheiro e por medir, e um tanto assim, e um tanto de cevada. Mas então o cordeiro exclamou entre eles, disse, mas não danifiques o vinho e o azeite. Isso mesmo, que coisa. Ouçam isto. Não danifiques isto, rapaz, ou pagarás por isso algum dia. Oh, que coisa. 9:30. Bem, da melhor forma que entendo, e tanto quanto é do meu conhecimento, e com tudo o que creio no coração, esse é o verdadeiro significado desses três selos. Quero agradecer a Deus por isso. E direi isto, que é a revelação que Ele me deu. Ele me deu isso, a revelação disso. E de fato, creio que estamos vivendo nos últimos dias. Amanhã à noite, tomaremos aquele cavaleiro do cavalo amarelo. E agora, eu não sei, de fato, não sei. Deus sabe que isso é verdade. Eu não sei nada acerca disso. Não. Dei uma olhada no meu antigo contexto que tinha de anos atrás. Vi o irmão Graham Snelling há pouco. Talvez ele tenha saído. Mas lembro-me de quando estive pregando aqui antes. Dei uma olhada para ver o que disse anos atrás. Um dia, eu estava estudando o livro de Apocalipse. Tomei todos os quatro cavaleiros de uma vez. Eu disse, um cavalo branco. Essa foi a igreja primitiva, sem dúvida. Eu li isso de um livro dos Adventistas. Eu li algo lá. Eu disse, essa foi a igreja primitiva que saiu conquistando. E o próximo foi um cavalo preto. Eu disse, não me lembro agora do que chamei esse cavalo preto. Eu disse, ou o cavalo vermelho, melhor dizendo. Eu disse, esse cavalo provavelmente significa que problemas se aproximam e significa que muitas guerras vão acontecer ou algo assim. Eu disse, provavelmente haverá muita guerra. Eu disse, isso é o que seria. E então eu disse, o cavalo amarelo ou o cavalo preto, eu disse, isso significa que talvez venha um tempo negro sobre a Terra, quando todas as estrelas irão parar de brilhar, o Sol se porá e a Lua não dará a sua luz. Eu disse, isso é provavelmente o que significa. Eu disse, o cavalo amarelo significa que muitas enfermidades virão. Agora não sei o que ele significa, mas essa foi minha interpretação dele, então, porque tomei isso da melhor forma que pude, encontrando-me aqui no púlpito. Mas, oh, eu quase disse algo. Muito bem. Vocês vão ver. Somente observem. Vejam. Agora, ó, como estamos alegres por essa hora em que estamos vivendo. Quando vemos toda esta coisa tomando seu curso, penso: nações estão se rompendo, Israel está despertando, os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores, retornai, ó dispersos, para o que é vosso. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Sede cheios do Espírito, com vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Oh, que coisa! Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando, que Jesus o Cristo é o nosso Deus. Vocês creem nisto? Mas nós andaremos onde os apóstolos pisaram, pois o dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Sede cheios do Espírito, tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Isso não é maravilhoso? Eu amo isso. A redenção está perto. E haverá luz no entardecer. O caminho da glória certamente encontrareis. O caminho das águas está à luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os pecados. O Espírito Santo certamente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Ele é a palavra. Oh, que coisa! Maravilhoso! Em breve o Cordeiro levará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, será uma vista gloriosa. Todos os santos de branco sem mancha e com Jesus festejarão eternamente. Oh, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Oh, podes banquetear-te à mesa de Jesus o tempo todo. Aquele que alimentou a multidão transformou a água em vinho. Ao faminto agora chama, vem cear. Oh, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Cear a palavra. Podes banquetear-te à mesa de Jesus o tempo todo. Aquele que alimentou a multidão transformou a água em vinho. Ao faminto agora chama, vem cear. Oh, que coisa! Estão famintos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vocês o amam? Vocês o amam? O tom de eu o amo, você sabe. Fiquemos todos de pé agora e levantemos as mãos e nos expressemos a Ele. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Muito bem, todos juntos agora. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Keep on all the leaks. Somente bem reverentes, temos um intérprete aqui, o irmão Higginbottom. Não sei se ele está aqui esta noite ou não. Queremos descobrir o que ele nos disse. Esperem só um minuto. Aqui. Com certeza. Louvado seja o Senhor. Minha fé está elevada em Deus. Vocês o amam esta noite de todo o coração? Oh, louvem-no e digam obrigado, Senhor Jesus. Como te damos louvor de todo o coração, Senhor. Glória a Deus. Deem-lhe louvor todos vocês. Deus seja com vocês.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.